Olá, muito bom dia para você que está ligado aqui na TV Câmara Web. Você que a partir de agora acompanha a transmissão de mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, agora no novo plenário, localizado aqui na Avenida Jamel Cecílio, no bairro Jundiaí, na sede da nova Câmara de Anápolis, com instalações dignas de uma cidade como Anápolis.
Ei,
e pela primeira vez na história,
senhoras e senhores,
a Câmara Municipal
de dois
vai
minutos,
atuar
iniciaremos
com
a
todos os seus
ordinária.
Departamentos aqui em um único imóvel. Marcos Vieira, bom dia. Um abraço para você e um abraço para o ouvinte ligado também na Rádio Manchester. A partir de agora, além da TV Câmara, estamos também na Rádio Manchester de Anápolis. Bom dia, Marcos.
Muito bom dia, Orisvaldo Pires. Bom dia, ouvinte da Rádio Manchester. Aqueles que nos acompanham na transmissão do YouTube da Câmara Municipal de Anápolis, canal oficial da Câmara Municipal, dessa sessão ordinária, desta segunda-feira, dia 12 de setembro de 2022, aqui no plenário Teutônio Vilela, na sede da Câmara Municipal, no bairro Jundiaí, Orisvaldo.
Muito bem, é o início dos trabalhos da Câmara Municipal nesse novo plenário. Você já tem a oportunidade de acompanhar as imagens internas aqui do nosso plenário Teutônio Vilela, feito com muito carinho, né, por todas as pessoas que participaram dessa construção, pelos vereadores, servidores, técnicos, dos parceiros, as empresas parceiras, né, que participaram das licitações e que ajudaram a construir esse momento tão importante, esse plenário, né, que agora dignifica a cidade de Anápolis. Nós vamos então ao início dessa sessão. O presidente Leandro Ribeiro já está a postos, os vereadores, já temos o quórum necessário para o início da sessão ordinária da Câmara. Temos aqui muitas pessoas que já tomam as galerias da Câmara Municipal. São pessoas que vêm para conhecer e também para ter a noção, não é, Marcos, do que é esse novo plenário, o conforto, a qualidade, a qualificação do trabalho que ele vai trazer certamente para todos nós.
Justamente a oportunidade da população de modo geral, daqueles formadores de opinião, aqueles que representam entidades da sociedade civil organizada, acompanharem de perto uma sessão ordinária. As pessoas já têm a familiaridade em relação à sessão ordinária porque acompanham pela Rádio Manchester, sabem como funciona o rito de uma sessão, mas também a oportunidade de acompanhar ao vivo aqui em loco aquilo que acontece no plenário Teutônio Vilela. Esse novo espaço dá essa oportunidade, Orisvaldo. Por falar nisso, pauta cheia para entrada de projetos na casa, viu?
Muita entrada de projeto, né? Apenas um projeto em votação, mas nós temos aqui pelo menos 13 projetos que serão lidos e começarão a tramitar aqui na Câmara Municipal. Um abraço a toda a nossa equipe da Diretoria de Comunicação e TV Câmara, equipe cerimonial, a todos os departamentos aqui da Câmara, administrativos, aos gabinetes dos vereadores, a Elive Produções, que é a nossa parceira, é a produtora que traz, né, que traz esse som e essa imagem tão bacana que você está acompanhando aqui nessa nossa transmissão, né, com essa qualidade que você merece de transmissão aqui da Câmara Municipal. A partir de agora, certamente, qualificando ainda mais esse trabalho de transparência, né, que é o trabalho de comunicação. A comunicação faz parte, né, dos fatores de transparência da Câmara. Vamos então ao início da nossa sessão ordinária no novo plenário da Câmara. Você acompanha agora a contagem regressiva para que o presidente Leandro Ribeiro possa fazer a abertura da sessão ordinária. Muito bem, estamos ao vivo aqui na TV Câmara Anápolis e também na Rádio Manchester, Marcos, para o início dessa sessão. Já fizemos a contagem regressiva. O presidente Leandro Ribeiro vai abrir agora a sessão ordinária da Câmara Municipal nesse novo plenário. Temos pessoas que estão vindo aqui para cumprimentar os vereadores, cumprimentar a Câmara, não é? Vamos ouvir.
Senhoras e senhores, presidente
Leandro Ribeiro.
Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. A nossa presente sessão ordinária Hoje irei fazer menção às pessoas que estão aqui presentes primeiro, antes de fazer a aferição do quórum para darmos início à sessão. Todos sabem que hoje é a nossa primeira sessão ordinária neste novo plenário. E os maiores avanços da nossa cidade passam pelo poder legislativo. O vereador é o primeiro personagem político que o cidadão busca para resolver as suas demandas. Por isso, a importância de um espaço adequado para recebê-los. Com a parceria entre o Legislativo e o Executivo, Anápolis voltou a ser uma referência nacional e a obra deste prédio ela é equivalente ao tamanho e ao prestígio de nossa cidade. Não tenho dúvidas que inaugurar um plenário com essa estrutura de qualidade será motivo de orgulho para Anápolis e para os próximos anos, as próximas décadas. Então, sejam todos bem-vindos, mencionando aqui a presença ilustre do Coronel Edval Soares, comandante do Colégio Militar Arlindo Costa, muito obrigado pela presença, Coronel. Major Fabrício Costa, comandante da CPE, muito obrigado. Subtenente Almeida, comandante do Colégio Militar, também está acompanhando o Coronel Edval, também subcomandante do Arlindo Costa. Gratone Gratão, presidente do Sindicato dos Servidores e Servidoras Municipais, também está presente aqui com a gente. Vereador licenciado Alex Martins, que está à frente da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo. Fabrício Lopes da Luz, competente secretário municipal de Meio Ambiente. O Ederson Lopes, também vereador licenciado para a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Juliana Carla Galvão, vice-presidente da OAB, nos prestigia aqui nesta manhã também. Vander Lúcio Barbosa, presidente da APAE, obrigado pela presença. Fernando Paiva, ex-vereador desta casa, também acompanhando aqui a primeira sessão ordinária neste plenário, que também leva o nome do antigo plenário Teotônio Vilela. Então, sejam todos bem-vindos, uma semana abençoada a todos. Peço o vice-presidente vereador Domingos Paulo que faça a aferição de quórum para a abertura dos trabalhos.
Obrigado, presidente. Que Deus possa abençoar esse novo plenário aqui, que é a Casa do Povo. Vereador João Feitosa, vereador Li Rosa, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Edival, vereador Denilto, vereadora Celiane, vereador professor Marcos, vereador policial federal Suender, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Hélio Araújo, vereador Lizê Zé Borges, vereadora Thaís Souza,
o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coisas más do seu tesouro, pois a sua boca fala do que o coração está cheio. Porque me chamas Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo. Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim. Ouça e põe construi uma casa, cavou o fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. A torrente não se derrubá-la, porque está bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou e foi grande a ruína desta casa. Lucas 6, versículo 45 a 49.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
É aqui mesmo? Está ligando? Ligou. aos 31 dias do mês de agosto de 2022, das 11h05, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão extraordinária, por convocação do Poder Executivo, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos em segunda votação. Projeto de lei complementar número 149 de 2022, de autoria do prefeito, estabelece a fixação da base vincental dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes, esgotada a pauta, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra sessão ordinária para o dia 12 de setembro, em horário regimental. Projetos. Projeto de lei ordinária número 126 de 2022, de autoria da vereadora Cleide Lário, institui o Programa Municipal de Conscientização para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, intitulado A Penha Vai Valer, a fim de incentivar a informação e o conhecimento dos meios de denúncia junto a bares e restaurantes e casas de entretenimento no município de Anápolis da Outras Providências. Projeto de lei ordinário número 147 de 2022, de autoria do professor Marcos Carvalho, institui o benefício da planta popular do município de Anápolis da Outras Providências. Projeto de lei ordinário número 148 de 2022, de autoria da vereadora Andréa Rezende, dispõe sobre a implantação da Semana de Conscientização da Violência Obstetrícia, visando principalmente a proteção das gestantes e parturientes contra a violência obstétrica no âmbito do município de Anápolis. Projeto de lei ordinário número 150 de 2022, de autoria dos vereadores Domingos Paulo e Leandro Ribeiro, dar-se o nome de Martinho Ramos de Abdala, à Arena Poliesportiva, situada na rua P28, número 229, no bairro Jardim Progresso, Anápolis, Goiás. Projeto de decreto legislativo número 151 de 2022, de autoria do vereador Jean Carlos, concede título de cidadão anapolino ao senhor Euricler Santana de Souza, Sarney Amorim, e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária número 152 de 2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal 398 de 2020, no dia de 15 de dezembro de 2020, que proíbe o manuseio, a utilização, a queima, a soltura e a comercialização de fogos de estampido e de artifício, assim como de qualquer artefato pirotécnico de efeito sonoro ruidoso no município de Anápolis e da Outras Providências. Projeto de lei complementar número 153 de 2022, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a estimativa de receita e fixação de despesa no município de Anápolis, lei orçamentária anual, LOA, para o exercício financeiro de 2023, na forma da legislação vigente, artigo 165, inciso 3º, parágrafo 5º da Constituição Federal. Projeto de lei ordinário número 154 de 2022, de autoria do vereador João da Luz, institui a vedação da nomeação dos aprovados em cargos públicos de homens que foram condenados por crimes de violência contra a mulher. Projeto de lei ordinário número 155 de 2022, de autoria do vereador Domingos Paula, dar-se o nome de Elisema dos Santos Oliveira, à Arena Poliesportiva, situada na rua João Florentino, esquina com a rua 30 do Parque Residencial das Flores, Anápolis, Goiás. Projeto de lei ordinário número 156 de 2022, de autoria do prefeito municipal, altera o artigo 1º da Lei 3.282, de 19 de março de 2008, e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo número 157 de 2022, de autoria do vereador Hélio Araújo, dispõe sobre a concessão de título de cidadão anapolino ao senhor Dídimo de Oliveira Costa. Projeto de lei ordinário número 158 de 2022, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, denomina Pereira Barbosa, nome de rua 6, localizado no conjunto de Vila Verde, em Anápolis, Goiás, que menciona e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 159 de 2022, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos artigos 37, inciso 9º da Constituição Federal e do artigo 96, 10º da Constituição do Estado de Goiás e do artigo 103, inciso 7º da Lei Orgânica do Município e da Outras Providências. Sem correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Também registrar a presença aqui da imprensa presente. Nilton Pereira, âncora da Rádio Imprensa, seja bem-vindo. Evaristo Pereira, âncora da Rádio São Francisco, também acompanhando aqui a sessão ordinária. Cumprimentando os nossos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Iniciando o pequeno expediente apenas com o orador inscrito, já o convidando para fazer uso da palavra na tribuna por até 5 minutos, vereador Reamilton Espíndola.
São 9 horas e 48 minutos. Vereador Reamilton Espíndola usa pela primeira vez a tribuna. Vamos ouvir o vereador do Republicanos.
Bom dia, senhores e senhoras. Cumprimentar aqui o presidente Leandro Ribeiro, cumprimentando a todos nobres da mesa. Cumprimentar também aqui a vereadora Thaís, cumprimentando a todos os nossos vereadores. Quero trazer cumprimento, né, ao representando a todos que estão hoje nesse plenário aqui, nesse momento de alegria do Parlamento Anapolino. Bom, o que me traz essa tribuna nessa manhã é falar de duas situações de conscientização que calhou bem ao setembro verde-amarelo. É um mês que começa os 200 anos da independência e aí movimento afora Brasil, trazendo aí, né, as lembranças das nobres cores da nossa bandeira. Aí trazer aqui a reflexão de todos, amigos e aqueles que acompanham através das redes sociais, do rádio, né, enfim. Né, faltam apenas 22 dias, né, para as eleições e um momento de reflexão. Né, 22 dias no ano de 2022 é tempo de refletir o que é melhor, né, para um contexto todo. O verde e amarelo, ele no nosso município tem duas leis muito importantes. A lei 3.390, que é a lei do nosso vereador aqui da casa, que é o que não faz mais parte, mas esteve na 18ª legislatura, que é o Lélio Alvarenga, que é a lei do setembro amarelo. O que é o setembro amarelo? Setembro amarelo vai trazer conscientização, voltar um olhar, políticas públicas, pessoas que estão em, talvez, em declínio por questões psicológicas, psicossomáticas, e traz a sua própria vida o autoextermínio. Né? Então, o setembro amarelo, ele vai trazer essa conscientização para que não haja, né, trazendo aí o momento da valorização da vida. E o DataSUS traz uma informação de que 49% das pessoas que provocam em si o autoextermínio, o suicídio, são pessoas PCD, ou seja, pessoa com algum tipo de deficiência. Então, nós queremos trazer aqui um momento de reflexão à comunidade anapolina, ao dizermos que o autoextermínio poderá dar o fim à sua vida. Mas, e aí? Seus entes queridos, seus parentes, como que ficarão? Então, um momento de reflexão. A Lei 4.171, Setembro Verde, é uma lei de nossa autoria, propositura do nosso gabinete, onde fala sobre as políticas públicas para a pessoa com deficiência. A Lei 4.171 traz aqui um olhar específico do nosso executivo, também da iniciativa privada, onde poderão trazer a equidade, a igualdade e a valorização da vida. Quando nós falamos de 49% das pessoas que provocam o autoextermínio, sendo ela as pessoas com deficiências, nós também precisamos trazer uma lei que traz o amparo e a qualidade de vida para essa pessoa. O porquê que essa pessoa chega no momento da vida dela de pensar no autoextermínio. Então, quero aqui evocar essas leis, dizendo sobre essas situações. Precisamos valorizar ainda mais a pessoa com deficiência, inserir também essas pessoas dentro da valorização do mercado de trabalho. No dia 23 de setembro, em comemoração ao dia 21, que é o dia da luta da pessoa com deficiência, nós teremos nessa casa um momento solene, onde vamos ter aqui uma mesa redonda, uma audiência pública, discursando aqui sobre o direito da pessoa com deficiência. Teremos aqui, já com a presença marcada, a procuradora Janilda, que é uma pessoa defensora da pessoa com deficiência, mãe de autista, e sabe muito bem, de fato, trazer aqui o respaldo e as garantias da nossa classe, do nosso grupo. Bom, eu quero aqui parabenizar aqui o vereador João Feitosa por estar empenhado aí com a Lei 4.085 na questão dos fios, dos emarados, que tem provocado diversos acidentes. E esse final de semana nós tivemos uma dificuldade de uma pessoa ali no Jardim Europa, onde quase que teve a sua vida ceifada por questão do fio. E trazer a lembrança aqui da nossa reunião que nós tivemos ali no Ministério Público com o doutor Lucas César, né, onde estava presente o novo vereador Ederson Lopes, João Feitosa e também Jean, né, e trazer aí esse olhar, né, que essa lei ela vem trazer as garantias e o respaldo da fiscalização. Por isso, chamamos a atenção do Ministério Público que a gente possa avançar nesse sentido. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do pequeno expediente, vereador João Feitosa.
9:54, vamos ouvir o vereador João Feitosa, do PP.
Obrigado, senhor presidente, cumprimentar a todos os vereadores, presença do meu amigo Fred Cacheta, saudações aí ao coronel Edival, ao Vander Lúcio, aos meus amigos queridos vereadores licenciados, Alex Martins e o Ederson Lopes. Cumprimentar a todos da plateia aí, na pessoa do meu amigo e seu Guiano Gulão. Sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, em primeiro lugar, parabenizar Vossa Excelência. Desde o primeiro momento que Vossa Excelência assumiu a Câmara Municipal, o compromisso de Vossa Excelência, tanto da mesa, do Dominguinhos, era de dar mais condições, dignidade, não só aos vereadores, mas a todos que adentram, que vêm a ver as sessões. Parabéns, novo presidente, Vossa Excelência tem um futuro brilhante na carreira política. Senhor presidente, eu quero aqui também agradecer ao Fernando Cunha, ali na bica, ali o novo vereador João da Luz aí sabe o transtorno que é aquela travessia. E há muito tempo a gente reivindica ali, agora o final de semana ele foi lá e fez uma sinalização, pôs uma mão dupla, né, virando à esquerda e fez uma contramão, aonde trazia transtorno demais. Tem que fazer muito mais ainda lá, não, presidente. Tem que tirar aquele, deixar só os caminhões ali, que nessa época são vários caminhões para pegar água. Tem que tirar, assim, o tráfico ali de pessoas que não são da prefeitura. Eu acho que tem, novo vereador Ederson Lopes, Vossa Excelência tem acompanhado, tem feito um bom trabalho, está o Fabrício aí também, né, seja bem-vindo, para a gente olhar realmente aquela situação ali, para que possamos deixar só o pessoal para pegar água. E tem condição, sim, de fazer um novo trajeto ali descendo, desapropriando algumas casas ali que estão em forma irregular, desapropriando e não deixando elas ao relento, logicamente, fazer uma outra travessia. Então, a gente espera de Vossa Excelência, que tem realmente feito a diferença, o Ederson Lopes mesmo aqui nessa casa, e como secretário. Tivemos também lá no Residencial Colorado 1, né, novo vereador Edson, mas isso eu vou falar amanhã, para a gente tentar resolver, e com certeza vai resolver aquele problema do ponto de ônibus, mas vamos falar disso amanhã. Era isso que eu tinha a falar, senhor presidente. O novo vereador Hamilton bem citou. Temos que fazer, sim, valer a justiça, valer a lei dessa casa, novo presidente. A questão desse emaranhado de fio que assola a nossa cidade. Se fosse trazer só poluição visual, tá, até que vai. Mas o problema é a periculosidade que isso assola a nossa cidade. Volta e meia, tem um motoqueiro aí, igual a semana passada, eu escutando o Lucivan falar na Rádio Manchester, parabéns, Lucivan. E todas as rádios têm batido nisso. Essa questão desse emaranhado de fios, trazendo periculosidade e cortando a garganta de quem está de moto ou de bicicleta. Não interessa quem é que é o responsável. Nós vamos, no vereador Ederson, falar novamente com o promotor e vamos meter multa e vamos ver a questão do projeto. Se a multa está pouca, vamos multar todas as empresas, sabendo ou não de quem que é ou, no que é, ou de onde que é. Temos que fazer isso, novo vereador Eli. O que não pode acontecer é continuar com esse emaranhado de fio
dessa periculosidade com essas, viu, que está aí com essas empresas irresponsáveis que está usando o compartilhamento da Enel. A Enel tem sim que tomar providência também. A Enel tem que tomar providência. Nobre promotor, eu não sei, ele nunca falou mais nada com a gente, com essa casa, mas eu tenho certeza que a responsabilidade que é o novo vereador Lucas, eu tenho certeza que ele deve estar com alguma coisa, mas está demorando, nós vamos atrás. Novo vereador licenciado, o Ederson Lopes. Vamos marcar já uma reunião com a postura, com o PROCON, como nós fizemos aquele dia, e vamos tomar resolutividade e passar a cobrar de todas essas empresas, inclusive da Enel, que usa em compartilhamento esses cabos e fazendo o que está acontecendo na nossa cidade. Vamos cuidar da nossa cidade. A partir daí, as outras cidades também tomam frente dessa situação irresponsável do vereador Jean. Senhor presidente, muito obrigado. Novamente, parabéns. Sejam todos bem-vindos. Que Deus, Nossa Senhora, possa nos dar uma semana de bênção, de graça e de prosperidade. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Não havendo mais escrito no espaço do pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e abrimos o grande expediente, convidando o primeiro orador inscrito, o vereador vice-presidente Domingos Paula. Registrando a presença em plenário do jornalista Lucivar Machado, seja bem-vindo, jornalista e repórter da Rádio Manchester, e também Marcos Gulão, um amigo e companheiro, está aqui presente conosco.
9h59.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que veio aqui prestigiar a primeira sessão aqui no plenário de Teotônio Vilela, aqui na nova sede da Câmara Municipal. Cumprimentar todos os vereadores aqui na presença do líder do Executivo aqui na casa, o vereador Jackson Charles. Cumprimentar os amigos, vereador que estão aqui, vereador Ederson Lopes, vereador Alex Martins, vereador também Fernando Paiva, né? E cumprimentar todos da plateia na pessoa do amigo Coronel Edival. Presidente, hoje subo na tribuna aqui para poder mostrar o sentimento de felicidade que eu estou hoje. Primeiro, por a gente estar aqui nesse novo local, onde que realmente atende a população, porque aqui nada mais é a casa do povo, e a gente está aqui para poder prestar um serviço à sociedade anapolina. E também para poder dizer de uma luta antiga de quem chegou aqui na casa e está no seu segundo mandato, no caso, o presidente Leandro Ribeiro. No seu primeiro mandato de vereador, eu lembro que você, presidente, começou uma luta a respeito do campo do Mago ali na Vila Fabril, aonde que na época o Figurino fechou toda aquela área e ali é uma praça esportiva antiga, foi tomada daquela região. E a gente começou um processo para poder conversar com os proprietários daquela guebra de terra ali, que é do Friboi, para poder fazer uma doação daquela área para poder devolver o campo do Mago ali, não só para a região da Vila Fabril, mas também para o desportista anapolino que tem ali uma tradição naquela região. Lembro de várias audiências que fizemos, estive acompanhando Vossa Excelência, o vereador Jackson Charles estava presente e outros vereadores nessa casa aqui também. Estivemos ali conversando com o prefeito Roberto, conversando com o procurador do município, para poder achar uma solução para poder devolver aquela área à população daquela região. E por várias vezes, até confesso que vi o senhor exaltado com a conversa com o executivo para que pudesse resolver o mais rápido possível. E no mandato passado a gente não conseguiu, apesar de um esforço do prefeito Roberto, aonde que conversou na nossa presença, foi algumas vezes com o proprietário da área, o Júnior, do Friboi, né? E não conseguiu. E retornando a essa casa com a reeleição de Vossa Excelência e de outros vereadores, Vossa Excelência retomou essa conversa com o prefeito Roberto, que também foi reeleito, e o prefeito Roberto falou: vamos tentar, e se não conseguir, vamos fazer o desapropriamento daquela área e devolver aquela área à população ali da Vila Fabril. E fico muito feliz de ver que no dia 9 de setembro saiu o decreto aonde a prefeitura conseguiu, através de uma luta, porque aqui a gente tem que dar a César o que é de César, uma luta de Vossa Excelência. De Vossa Excelência ali na região da Vila Fabril, igual foi uma luta de Vossa Excelência para poder construir a Arena da Lapa também. E aí, vereador André Rezende, aqui são vários vereadores que têm a demanda nessa casa, que às vezes, em um só mandato, a gente não consegue realizar o nosso sonho, o nosso projeto, o projeto de uma região. Mas aí a população vem e nos dá a oportunidade de ter um segundo mandato. Porque foi no segundo mandato do vereador Leandro Ribeiro que conseguiu, uma luta antiga, devolver ali na região da Vila Fabril uma área de 30 mil metros, aliás, mais de 30 mil metros, aonde que vai ser remodelado e construído, com certeza, uma arena poliesportiva, um campo para poder atender aquela sociedade ali daquela região. Além disso, vai ser construído também área de lazer para poder atender área da educação e também para poder atender na área da saúde ali naquele local. Então, aqui, cumprimento o presidente dessa casa por mais essa conquista, esse mês que é um mês de conquista, um mês onde que conseguiu a desapropriação e a devolução à sociedade daquela praça poliesportiva. Hoje estamos aqui entregando também o novo plenário, aonde que a Câmara Municipal vai poder atender bem as pessoas que aqui vêm para a gente poder desenvolver os projetos que vêm de interesse à sociedade. Então, parabéns, vereador Leandro Ribeiro, por mais essa conquista aí na área desportista da nossa cidade. Lembro que muitos falaram que não ia dar certo, muitos. Estava recentemente na Vila Fabril, quando uma pessoa falou a vocês, é mentiroso. Eu disse a ele, você está equivocado. Primeiro, nós não trabalhamos com mentira. Viu, vereador Delcimar Fortunato? Não trabalhamos com mentira. Mas também não atropelamos a lei. Tudo tem um tempo certo. Como seria bom, vereador Ecleide, se a gente quisesse realizar um projeto, se a gente apresentasse esse projeto hoje e amanhã o projeto seria concluído, vereador Jackson Chagas. Só que não é dessa forma. Eu acompanhei a luta de Vossa Excelência para poder resolver a erosão da Vila Formosa, depois de muito tempo que foi conseguido. Os vereadores dessa casa aqui sabem, principalmente o vereador João Feitosa, a luta que eu travei, deu de 2009 para construir uma grande praça poliesportiva no bairro de Lourdes, só foi concluída nesse ano. Muitas das vezes, leva um tempo para a gente poder chegar no objetivo que a gente precisa. Mas o principal é lutar. Lutar com coragem, sem mentira, e saber que para poder conseguir atingir os objetivos, precisamos de parceria. Vereador não faz nada sozinho, não. Vereador faz as coisas com parceria. Primeiro, a parceria dos seus parceiros dentro da casa. E depois, uma boa conversa e uma boa parceria com o executivo, mostrando para o executivo o que, que a sociedade realmente precisa. Estou falando isso porque foi isso que foi feito. Foi travada várias conversas ali naquele gabinete, sensibilizando o prefeito Roberto Naves, que era necessário fazer a desapropriação daquela área para poder devolver aquela praça poliesportiva antiga à Vila Fabril. Quando a gente fala da Vila Fabril, porque é na Vila Fabril que é o Campo do Mago, mas é uma praça poliesportiva que atende a população da nossa cidade. Porque é um local de referência. Quando fala-se de esporte, fala-se Campo Barro Preto, mas também fala no Campo do Mago, fala no Campo do Bairro de Lourdes, fala no Campo da Jaiara. E ali, as pessoas clamavam pela devolução daquela área. Eu sei que tem outra luta de Vossa Excelência, que é no Campo do Flamenguinho. E se Deus quiser, vamos conseguir sim revitalizar aquela área e devolver aquela área poliesportiva à população ali também do Flamenguinho. Então, parabéns, presidente Leandro Ribeiro, por mais essa conquista do seu mandato de vereador. E, vereador Jean, eu subo na tribuna para poder falar aqui de qualquer vereador, igual quando eu subi aqui na tribuna para poder falar da luta do vereador Jean em relação à quadra de esporte ali na escola Walter Bezer. Então, eu tenho essa parceria com a Câmara Municipal de falar de todos os vereadores realmente que fazem uma luta para defender a sociedade anapolina. Terminando meu tempo, presidente, mais uma vez agradecer a presença de vocês aqui na Câmara Municipal e você que está ouvindo a sessão nesse momento, que você possa vir aqui conhecer a sua nova casa, porque essa casa aqui não é a casa do vereador, aqui é a casa do povo anapolino. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Tenho certeza que a população da Fabril Lapa, da região da Praça Lemos, ali para baixo, está feliz, assim como os desportistas que tanto brincaram ali naquela praça esportiva do Campo do Mago, que será devolvido à população. Agradecer o empenho do nosso procurador do município, Dr. Carlos Alberto, e toda a procuradoria do município, e o prefeito Roberto, por estar cumprindo conosco o compromisso feito ali com aquela população. Na sequência, Fred Cacheta. Fred Cacheta pediu apenas 5 minutos. Se algum outro colega tiver interesse em completar o tempo do Fred, está à disposição.
10:10, vamos ouvir o vereador Fred Cacheta do Avante.
Bom dia, presidente. Cumprimento toda a mesa na pessoa do senhor. Gostaria de cumprimentar também meus amigos policiais militares que se fazem aqui presente. Tenente Coronel Edival, comandante do Colégio Militar Arlindo Costa, Major Fabrício, comandante da CPE, tem feito um belíssimo trabalho ali frente à CPE. Nossos irmãos Subtenente Almeida e o Sargento Anderson. Gostaria de cumprimentar também meus amigos secretários, o Ederson Lopes, Fabrício Lopes, tinha visto aí o Alex Martins, ex-vereador Fernando Paiva. Cumprimento a todos aqui presentes, todos que nos ouvem pela Rádio Manchester e todos que nos veem pelo nosso canal do YouTube. Presidente, para mim é muita felicidade fazer parte de uma comissão que é a CCJR, que é a Comissão de Constituição de Justiça e Redação, que é presidida por uma vereadora muito competente, atuante, e que tem capacidade técnica, que é a vereadora Thaís Souza. E para os ouvintes que nos ouvem, o que é a CCJ? A CCJ é a comissão que vai dizer se aquele projeto ele é constitucional, se ele tem algum vício de iniciativa, se é um projeto que pode passar adiante. Mas por que eu estou falando isso, presidente? A sociedade, às vezes, ela não entende a CCJ. Isso é perfeitamente normal. O que deixa de ser normal, o vereador Delcimar Fortunato, é quando um vereador dessa casa não sabe para que serve a CCJ. Aí deixa de ser normal. Infelizmente, está correndo aí no WhatsApp uma mensagem que está denegrindo a minha imagem, presidente, dizendo que eu votei contra os vigilantes, num projeto do policial federal Suender, dizendo que eu votei contra os vigilantes da atividade de risco. E o pior de tudo é saber que saiu de dentro do gabinete dele, não sei se foi ele. Então eu gostaria de falar para o meu irmão, policial federal Suender, com o qual eu tenho um respeito enorme, que eu não votei contra os vigilantes, não, policial federal. Eu votei a favor de um parecer da inconstitucionalidade, que isso não faz parte da nossa competência. Isso faz parte da esfera federal. Eu espero que o senhor um dia possa ser um policial federal e até por policial federal, não, deputado federal, e aí sim o senhor pode mudar. Enquanto estiver aqui, o senhor não pode fazer isso, e principalmente não pode denegrir a imagem do vereador. Se o senhor está procurando votos dessa classe, tudo bem, quer protocolar vários projetos, seja ele constitucional ou não, pode fazer isso. O que o senhor não pode fazer é tentar denegrir a imagem de um vereador atuante como eu, que faz parte de uma comissão que realmente é a comissão mais importante dessa casa, simplesmente para conquista de votos. Não faça isso, vereador. Eu tenho um carinho enorme pelo senhor. Mas não faça isso ou não mande alguém fazer. Porque eu não tenho a veracidade ainda que foi do senhor. Mas eu tenho que foi do gabinete do senhor. Alguém. Eu ia pedir uma parte, vereador.
Vereador, desconheço esse teor, né? Porém, o que eu sei realmente é que a CCJ, como você falou, a CCJ, a presidente, né, encaminhou o projeto de atividade de risco para o vereador Jackson e ele recusou, né? Infundado, a gente analisou ali, infundado, justamente a questão política mesmo. Não tem outro fator. Até porque, já em vários outros locais, a atividade de risco dos vigilantes foi, sim, aceita, já está sendo votado, já está sendo corrida aí em várias câmaras municipais, câmaras também, né, assembleias legislativas, em vários locais. Não tem justificativa para poder tirar a atividade de risco dos vigilantes. É uma atividade de risco, isso é feito, como a dos vigias também, como tantas outras que a gente solicitou, né, os CACs, são atividade de risco e deveria ser feito. Então, sobre esse teor, com certeza a gente vai dar uma olhada, mas o que aconteceu foi, a presidente encaminhou para o vereador Jackson, e não sei se é porque é de esquerda ou o que é, mas ele jogou inconstitucionalidade aí, que não deveria.
Vereador, já que está acabando meu tempo, só queria concluir. Primeiro que o vereador Jackson Charles não recusa nada. É uma comissão. Isso é uma comissão, não é vereador A ou B, de esquerda, direita, de centro, não. Ali é uma comissão. E a comissão, ela tem o dever de, se o projeto é inconstitucional, não passar adiante. Presidente, meu tempo acabou, queria falar mais, queria dar uma parte para o vereador Jackson Charles, não sei se o senhor concede a parte ao vereador Jackson.
Conceder o tempo ainda... Vossa Excelência tem 5 minutos, ninguém pleiteou, pode até continuar aí na tribuna. Com a palavra, Jackson Charles.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Primeiro, quero cumprimentá-lo pelas suas colocações importantes do cumprimento do dever de um vereador, que é, na função que o senhor está como representante e membro da Comissão do CCJ, agir dentro da constitucionalidade. O senhor está de parabéns, é isso mesmo. Eu não sou de esquerda, eu sou de partido centro-esquerda. Sou totalmente contra o fascismo do vereador Suender. Então, eu quero dizer ao senhor que não foi o vereador Jackson, como mencionado. O senhor foi muito bem feliz. A CCJ, que é composta por 6 membros, sete membros, ela entendeu, dentro da legalidade, até que fique bem claro que o projeto ele não tem competência na esfera municipal. Quem tem essa competência é a esfera federal. Então, o problema é que alguns vereadores, muito poucos vereadores, eles não compreendem, como o senhor disse, a saber ou ler o regimento, de entender o que é competência do vereador, o que é competência do deputado estadual e qual é a competência do federal. Portanto, o senhor fez uma excelente colocação e a CCJ, a comissão, entendeu que o projeto é inconstitucional, aliás, assim como todos os projetos apresentados por esse vereador, são inconstitucionais. Devolvo a palavra.
A réplica,
uma parte, vereador.
A palavra está com o vereador Fred Cacheta. Uma parte. O tempo é dele, o senhor tem que direcionar a fala ao vereador que está na tribuna.
Tá. Uma parte.
Vereador Jackson Charles, parabéns pelas suas palavras. Infelizmente, no período eleitoral, costuma-se acontecer isso mesmo, né? A conquista do voto parece que é a todo e qualquer preço. Infelizmente, eu fico triste, porque é um vereador que eu tenho um respeito e admiração, mas que, infelizmente, tentou denegrir, principalmente, a minha imagem e a imagem da CCJ. E nós sabemos que, na verdade, quem não sabe o papel de um vereador, parece que é o vereador policial federal Suenda. Uma parte, senhor vereador Delcimar Fortunato.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Para contribuir com a fala aqui de Vossa Excelência, eu quero só, né, deixar registrado aqui O vereador Suender, né, ele vem, né, fazendo esse tipo de prática há muito tempo. Eu acho que tem que respeitar o vereador. O senhor, que é um vereador, né, atuante e defensor da segurança pública, né, jamais o senhor faria isso, né? O senhor tem reunido aí com vigilantes, com os policiais. Eu acho que tem que respeitar, né, Vossa Excelência, como todos os pares aqui, né? Acho que fazer politicagem, né, desde o dia que ele chegou nesta casa, ele está fazendo politicagem em cima dos colegas. Eu acho que tem que respeitar os colegas e fazer política da forma que ele fez para ganhar a eleição, né, sem denegrir a imagem das pessoas, que eu sei que ele não denegriu a imagem de ninguém. Então era isso, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Eu espero, e eu quero que todos os vigilantes, vigias que estão me ouvindo, saibam a defesa que eu tenho por vocês. Vocês são membros da segurança pública e realmente têm o meu respeito. E eu espero, sim, que os deputados federais que agora possam ser eleitos, e é até um pedido meu, presidente, que Deus possa iluminar, que o senhor possa ser eleito, e assim, é uma demanda minha, que o senhor possa, sim, transformar a atividade dos vigilantes em uma atividade de risco, mas que realmente, o senhor como deputado federal, não vereador, e não saber qual é a competência do vereador. Quem pediu uma parte?
Aqui, ó.
Eu. Vereador João Feitosa.
Quero parabenizar Vossa Excelência, e também aproveitando que a gente está falando em vigia, eu, graças a Deus, não, presidente, Vossa Excelência estava como presidente aqui, né, Vossa Excelência vereador presidente, que instituí o Dia do Vigilante Privado na cidade de Anápolis. E também uma ementa aprovada por essa casa também, que deu condição para que eles pudessem fazer um desfile. E parabéns a todos os vigilantes, que foi muito bonito, e que ele tem o seu dia instituído na cidade de Anápolis e que participe de todos os desfiles cívicos da cidade. Então, isso é um avanço muito grande a essa casa, em especial a mim, que sempre trabalhei com dignidade e com respeito, não usurpando nada de ninguém. Deu a palavra.
Obrigado, João Feitosa. Realmente você sabe o papel e os limites da nossa atuação. Ceder um dia aí faz parte da nossa competência. Muito obrigado. Quero adiantar também que eu não sou candidato a nada. E, infelizmente, o que acontece aqui por parte de alguns vereadores, que não são por todos, realmente é motivo de entristecer a gente. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta.
Réplica em cima do que ele falou.
Um minuto, a Vossa Excelência.
Isso. Presidente, só para alertar, né, o vereador Jacques aí, a questão de fascismo, né, chamar um vereador de fascista, me chamar de fascista, só porque eu defendo, né, a família, defendo os preceitos legais e constitucionais também, né, ele vem com essa informação, mais uma vez, um ataque barato, um ataque politiqueiro, né, em relação a isso. Eu já expliquei aqui que foi realmente o voto da CCJ, né, um voto contrário à atividade de risco, que não deveria sim encaminhar o projeto, a gente poder fazer essa discussão muito melhor. Eu sou favorável à atividade de risco do vigilante, sim, como sou favorável à atividade de risco do vigia, até porque já deveria ter resolvido a questão dos vigias municipais, eu aproveito para cobrar nesse momento até o projeto de lei para aquela bonificação que os vigias poderiam ter, né, em cima do que foi retirado da periculosidade. E já aproveitando também para que coloque a periculosidade em pauta novamente, é só fazer o reconhecimento de atividade. Como também o reconhecimento de atividade dos vigilantes, que eu sou totalmente a favor, eu acho que não tem nada de inconstitucional, não.
Obrigado, vereador Suender. Na sequência, convido o próximo orador ainda no espaço do grande expediente, vereador Jean Carlos.
Vereador Jean Carlos, fala agora na tribuna, ele que é do União Brasil.
Bom dia, presidente Leandro, colegas vereadores, presente na sessão ordinária. Cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Manchester, que transmite essa sessão. Cumprimento a todos os que participam aqui do plenário, Teutônio Vilela, a imprensa na pessoa do nosso amigo Vander Luz. Cumprimento os populares aqui, na pessoa do ex-vereador Fernando Paiva. Todos os militares, na pessoa do tenente-coronel Edval Soares, demais colegas, representantes aí do Poder Público, na pessoa do vereador, licenciado e secretário de Serviços Humanos, o Ederson Lopes. Senhor presidente, cumprimento especialmente o senhor e a mesa diretora pela nova instalação, certamente aguardada por todos nós, especialmente para a comodidade daqueles que vêm até essa Casa de Leis. Faça um registro importante para que nós possamos manter o nosso símbolo do cristianismo cristão, que é a nossa cruz com Jesus Cristo. E eu tenho certeza que o senhor estará atento a isso. Mas, senhor presidente, como de fato todos os assuntos dessa casa se entrelaçam, vereador Domingos, o senhor disse uma coisa muito importante, é luta antiga. O senhor tem razão. São a grande maioria das pautas dessa casa, da população, não se resume às vezes a um mandato. Às vezes as pessoas falam 4 anos, nem sempre é suficiente verdadeiramente. Quero ressaltar isso aqui, antevendo aqui e registrando o importante reconhecimento do Executivo em relação aos agentes comunitários de endemias e de saúde, dos quais nós tivemos aqui a semana retrasada, no antigo plenário, para aprovar a lei do piso. Naquela oportunidade, fizemos a justiça de estabelecer o novo piso de acordo com a lei nacional. Mas quero registrar, senhores, ainda mais, que nós temos que avançar para permitir e fazer justiça a eles com os EPIs, com a insalubridade, Marcos Carvalho, com a luta a nível, inclusive, federal para aposentação especial. E quando eu digo, vereador Domingos, luta antiga, eu quero aqui cumprimentar também, vereador Jacques, líder do governo, o prefeito, por mais uma pauta antiga que eu tenho lutado nessa casa e que eu percebo que está na iminência também de ser resolvido. Ainda em 2016, eu levantava a voz aqui para que nós tivéssemos a oportunidade de fazer aos fiscais de posturas, edificações, meio ambiente e cadastradores imobiliários a oportunidade de ter o cargo de nível superior, a escolaridade do cargo de nível superior. E aqui, como o nosso secretário de Habitação está aqui, Fabrício Lopes, eu registro que naquela oportunidade, numa nova proposta apresentada pelo então prefeito Roberto Naves, nós fizemos então um compromisso com esses servidores, que nós avançaríamos para que isso se tornasse realidade. E, de fato, nós temos conseguido avançar. Ainda na administração passada, aprovamos nessa casa a lei que estabeleceu a nova escolaridade de nível superior a esses profissionais, fiscais de educação, postura, meio ambiente e cadastradores imobiliários. E agora, né, nós estamos percebendo que está próximo e na iminência, certamente, da realização do novo certame, concurso público, que permitirá que a administração municipal possa equiparar aqueles que possuem nível de escolaridade superior, Andréia, fazendo o quê? Com que eles possam ter a valorização esperada de quem realmente possui a qualificação para prestar um serviço a contento à população. Então, quero cumprimentar aqui a administração por essa pauta dos agentes comunitários de saúde, de endemias, e por estar também tratando do assunto da fiscalização, que há tanto tempo nós vemos lutando. E mais, presente aqui também o representante aqui do Sindicato de Anápolis, Gratone Batista Gratão, nosso colega de tantos anos aí da prefeitura. Outras pautas importantes, Gratone. Tomando um gancho aqui na fala do vereador Suender, presidente Leandro, eu não sei se o projeto do vereador Suender, eu me lembro aqui, se nós analisamos a constitucionalidade, eu sei que botaram uma batata quente na mão do prefeito e fizeram um grande equívoco ao encaminhar à prefeitura essa recomendação, Tribunal de Contas, e aquela consultoria que não tem know-how, no meu entendimento, para fazer essa consultoria, vereador Suender. Porque os vigilantes, vigias, não merecem o que aconteceu. E eu sei que o prefeito sabe disso. E eu sei também que o prefeito poderá resolver isso através da nossa indicação, aprovada aqui em fevereiro. Assim que, infelizmente, foi suprimido o direito de periculosidade, apresentei nessa casa aqui a indicação para que se estabeleça uma bônus especial, vereador Jacques, vereador Suender, para que faça-se corrigir até que a decisão judicial transitada e julgada possa restabelecer aqueles que verdadeiramente trabalham e tinha dependência econômica e financeira por mais de 10 anos dessa periculosidade. Tenho certeza que no trâmite final e no julgamento final, vereador João da Luz, haverá de ser corrigido. Mas mais, que o prefeito municipal, consciente e entendedor daquilo que é justo, poderá acolher a nossa indicação aprovada por unanimidade dessa casa e fazer justiça, incluindo
o abono especial até que isso possa realmente ser decidido na justiça. O que não pode é eles perderem 500, 600 e às vezes até mil reais de sua renda, significando até 40% do seu ganha-pão e sofrer com a sua família. Então eu tenho certeza que essa casa, assim como o prefeito e a administração municipal, fará justiça e implementará a indicação que tivemos a oportunidade aqui. Ainda quero lembrar a todas as outras categorias de servidores públicos, que embora estamos aqui num período eleitoral, o nosso trabalho não começou de hoje e por isso registramos aqui, como bem disse o vereador Domingos, as lutas dessa casa não são de um dia para o outro, são antigas. Aqui também nós apresentamos a possibilidade de equiparação dos agentes administrativos, Gratone. Eu vi que o Sindicato de Anápolis também está ombreando essa apresentação, essa indicação que também fiz aqui. E eu quero crer que o prefeito também fará esse reconhecimento a essas categorias. Ou seja, aos vigilantes sanitários, aos fiscais de vigilantes sanitários, a correção de itens da produtividade e o retorno do transporte adequado, para que não fique apenas no aplicativo que está prejudicando. Hoje eu fui procurado por um farmacêutico que está aguardando o seu alvará, porque não consegue adquirir todas as mercadorias, vereador Leandro, que é um defensor também dos farmacêuticos aqui. Por quê? Não porque o fiscal não quer ir lá, porque a morosidade de se utilizar aplicativos para certas atividades da prefeitura, fiscalização sobretudo, no meu entender, não flui, não gera produtividade e atrapalha a administração pública. E nós temos ciência que o prefeito municipal tem buscado instrumentos para desburocratizar, como fez no alvará online, mas é importante que o secretário de saúde, Júlio, já fiz essa ponderação para ele, possa rever, sobretudo, essa questão dos aplicativos para os fiscais de vigilância sanitária. Então, são várias pautas que se entrelaçam, vereador Domingos, e que reforçam o que o senhor disse. As lutas são antigas e, aos poucos, nós vamos conquistando. Assim como conquistamos aqui, e aí reconheço muito o que o prefeito fez a nosso trabalho, a titulação dos servidores, o vale alimentação que implementamos para os servidores que ganham até 3 mil reais por uma indicação de nossa autoria nessa casa. E que tivemos a oportunidade de restabelecer aqui o teto para que mais de 400 servidores não perdessem o seu benefício. Portanto, quero registrar aqui a todos aqueles servidores que ainda têm expectativa de pautas, como assim tinham os agentes comunitários de saúde e endemias, que certamente nós haveremos de conquistar e conquistar fazendo justiça a esses servidores. Por último, nosso compromisso de continuar sempre defendendo o servidor, seja a nível municipal, né, aqui no âmbito da Municipalidade de Anápolis e certamente com o reconhecimento de toda essa casa. Por último, ainda em tempo, dizer que em relação, João Feitosa, a essa problemática dos fios, o senhor foi o autor da lei municipal que implementou a obrigação à Enel. Infelizmente, aquelas operadoras conseguiram liminar que impede a Enel de fazer as suas providências. Mas, sinceramente, nós precisamos de mais apoio político e de autoridades mais constituídas de forma a nível estadual e federal, porque senão, infelizmente, nós vamos ficar fazendo reunião aí, reunião, e infelizmente, o senhor tem razão, a população está sofrendo, está aumentando muito. E nós precisamos, de uma forma ou de outra, criar uma alternativa antes que aconteça algo mais grave ainda aí e save a vida de alguém. Então, quero aqui despedir de todos, cumprimentar mais uma vez o presidente Leandro e essa casa pelas novas instalações e dizer a todos aqueles que nos acompanham que os trabalhos continuam e nós estaremos sempre acompanhando de perto as pautas dos servidores e da toda a população napolina. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz.
10 horas e 32 minutos, você acompanhando a transmissão da sessão pela TV Câmara e pela Rádio Manchester. Vereador João da Luz, do PSC, fala agora.
Obrigado, meu presidente. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar a mesa diretora, na pessoa do meu amigo José Fernandes, cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar os presentes aqui, na pessoa do Coronel Edival, meu amigo. Seja bem-vindo, Coronel. Todos sejam bem-vindos. Quero parabenizar o nosso presidente, Leandro, que fez o compromisso de entregar esse plenário bonito, receptivo, que é a casa do povo, né? Hoje nós podemos agora receber mais de 1.000 pessoas, né, sentadas em pé nesse plenário. E o povo está convidado, pois o povo que tem as suas demandas, que tem as suas pautas, estão convidados para poder acompanhar o trabalho do Legislativo. Então, quero deixar registrado aí esse plenário importante para a nossa cidade, plenário do Poder Legislativo. Eu queria despertar a nossa população anapolina, certo, dos prejuízos que nós e as próximas gerações estamos tendo. Eu queria alertar você do voto consciente. Fazer uma conta rápida, só para vocês entenderem essa matemática. Anápolis tem 286 mil eleitores. 286 mil eleitores daria para eleger 10 deputados estaduais da cidade e, no mínimo, 3 deputados federais. Por que eu estou fazendo essa exposição para vocês dos números? Porque os números, eles revelam o prejuízo que nós estamos tendo ao longo do tempo. Um deputado estadual pode trazer, através das emendas impositivas no seu mandato, aproximadamente 36 milhões para investir na cidade. Um deputado federal pode trazer, através das emendas impositivas e também o orçamento secreto, nós sabemos que existe, aproximadamente 140 milhões. E esses recursos, eles servem para quê? Para ser investido em parceria com o executivo, para poder ser investido na saúde, na educação, em vários segmentos que a cidade carece de problemas, de demandas que precisam ser solucionadas. Por exemplo, na saúde, um equipamento que precisa ser comprado, uma ultrassom, por exemplo, equipamento de ultrassom, um equipamento de ressonância. Você pode investir na construção de um posto de saúde. Na educação, por exemplo, pode ser construído um CMEI que falta ainda no seu bairro, uma galeria de água pluvial que está faltando ainda ser construída, um asfaltamento de uma via que ainda não foi asfaltada e a nossa cidade carece ainda desses serviços. Então, muitos serviços podem ser feitos oriundos desses recursos dos representantes de nível estadual e nível federal. Por isso que eu estou querendo dar esse alerta para a nossa população anapolina, que nós agora nós devemos ser bairristas. Votar em candidato de fora, você está abrindo mão de trazer melhorias para a nossa população. Nós temos aqui na Câmara aqui vários postulantes aqui que têm competência, que têm experiência. Na cidade também nós temos vários outros postulantes que estão pleiteando, que é da cidade. Eu acho que é o momento agora da nossa cidade ter essa consciência. Votar consciente. Ir na urna votar e votar consciente, votando em candidato da cidade de Anápolis. Queria dar esse alerta para toda a população anapolina que está nos acompanhando agora. Para você ter ideia, por exemplo, essa questão dos fios aí, dessa propositura do João Feitosa, que é excelente, tem tirado vidas na nossa cidade. A Enio ela é responsável, mas se tiver a parceria de um deputado federal, para acionar a verdadeira responsável, que é a ANEEL, a Agência Nacional de Regulação, para poder punir a empresa distribuidora de energia, porque isso aí cabe indenização de danos morais, isso aí cabe multa, mas quem tem que multar é a Agência Nacional de Regulação. E o deputado federal pode cobrar isso. Entendeu, João Feitosa? Então é importante, sim, nós temos representantes da nossa cidade para poder trazer recursos, criar leis que vão melhorar a vida do cidadão. Então, quero deixar esse alerta para vocês. E eu queria também aqui falar sobre um projeto nosso, que nós apresentamos, que é justamente aqui uma bandeira que a nossa vereadora Cleide criou aqui, a Procuradoria da Mulher, que trabalha hoje em defesa da mulher na nossa cidade. A vereadora Andréa também tem várias propostas aí que trabalham em defesa da mulher na cidade. E nós criamos aqui um projeto que visa, sim, defender os direitos da mulher e defender estar a favor contra a violência contra a mulher, certo, esse projeto. Ele institui a vedação da nomeação dos aprovados em cargos públicos de homens que foram condenados por crimes de violência contra a mulher. Então, nós temos vários defensores aqui na nossa cidade, pessoas que defendem a causa da mulher. E é importante a Anápolis ter essa consciência de que, para defender os interesses da mulher, nós temos representantes aqui. A justificativa do projeto. Este estado de Goiás já registrou somente neste ano de 2022, nos últimos 6 meses, mais de 18 mil casos de violências contra a mulher. Dentre estes, foram datados 144 casos de estupro e 30 crimes de feminicídio. Segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, houve aumento em todas as áreas de violência contra a mulher. Nesta senda, cumpre-se ressaltar que os crimes de feminicídio obtiveram um aumento de 25% em relação aos casos de estupro. Houve um aumento de 12,5% que se pese nos crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, houve um aumento de 2,5%. Logo, acende-se um alerta sobre a proteção e cuidado com as vítimas destes crimes. Posto isto, a lei é mais uma ferramenta para que o município coíba as diversas agressões contra a mulher. Estamos no século XXI e as nossas mulheres não podem mais sofrer qualquer tipo de violência. Assim, essa legislação visa assinalar o compromisso de uma gestão com o intuito de construir um serviço público livre de assédio e agressões, e bem como erradicar no município o espaço para agressores de mulheres. Assim sendo, por entendermos a pertinência deste tema para que acabe com esses costumes de agressores de mulheres em se esconderem nos seus cargos públicos e para que se não sejam devidamente punidos, é que encaminhamos para apreciação dessa Casa Legislativa. Nós queremos pedir à nossa Comissão de Constituição e Justiça e alertar que esse é um projeto legal, constitucional, e que nós precisamos sim trabalhar em defesa das mulheres e não permitir mais violências contra a mulher na nossa cidade de Anápolis. Eu quero aqui um versículo. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés, palavra, luz para o meu caminho. Deus abençoe. Obrigado pela palavra.
Obrigado, vereador João. Vereador.
Sessão ordinária da Câmara neste dia de setembro de 2022. Acompanhando.
Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, comento aqui nossa diretoria legislativa, nossa diretoria de comunicações, cumprimento a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, a todos que nos assistem através do nosso canal do YouTube. Quero cumprimentar aqui a todas as pessoas presentes no plenário, a pessoa do nosso presidente do sindicato, Gratoni, cumprimentar a imprensa que se faz presente, cobrindo essa sessão. Senhor presidente, primeiramente eu quero aqui externar os cumprimentos e a alegria do prefeito Roberto Naves, a toda a mesa diretora e aos vereadores por essa conquista importante que com certeza resgata a dignidade, a credibilidade do Poder Legislativo em Anápolis. Parabéns a todos. São estas as palavras do prefeito Roberto Naves nesse momento histórico da nossa legislatura. Nova casa, novos ares, novas expectativas, um novo reinício, essa que é a verdade. Espero em Deus, presidente, que o discurso do ódio negativista, da mentira, retrógrado, demoníaco, que convivemos nesses quase 2 anos, tenha ficado naquele velho galpão. Estamos vivendo momentos difíceis. Estamos vivendo momentos de guerras, doenças e pandemias, idolatrias, crises governamentais. Estamos à beira de uma crise democrática, essa que é a verdade. A desigualdade social, está aqui o presidente da PAI, Vander, que sabe muito bem do que eu estou dizendo, a desigualdade social avança assustadoramente em nosso país, nosso estado e na nossa cidade. Famílias estão literalmente passando fome. Eu fui acusado, criticado, por ser um vereador assistencialista. Quero agradecer àqueles que pensam assim. Continuarei sendo assistencialista sempre que necessário for socorrer e acudir à fome daqueles que estão precisando de ajuda. Serei sempre um assistencialista, mas jamais perderei a essência de cumprir com o meu papel de legislador, que tenho cumprido com muita galhardia nessa casa. Estou no 3º mandato e tenho a convicção plena disso. E estas mesmas famílias que estão passando fome, vereador Delcimar, esperam em nós, legisladores, políticos, a solução desse problema grave, que é ver o seu filho chorar porque não tem o arroz, porque não tem o feijão, porque não tem a bolacha para tomar o café da manhã, porque não tem o dinheiro para comprar o leite. Essas famílias esperam em nós uma atitude. Definitivamente, não a politicagem barata, mentirosa, sorrateira. A política de resultados, ela só acontece quando o bom político é capaz de conviver, inclusive, com as diferenças partidárias. Hoje, estamos virando a página e escrevendo um novo capítulo na história do Poder Legislativo Anapolino. Mais dignidade, mais conforto e mais credibilidade. Porém, chamo a todos para uma reflexão. Nós não podemos nos acomodar. O Poder Legislativo Anapolino tem que ter o seu endereço próprio definitivo. Nós temos que nos organizar, temos que planejar. É assim que fazemos na nossa vida pessoal. Vivemos de aluguel até que nós possamos comprar na sua própria casa. Nós não podemos e nem devemos ficar morando de favor ou pagando aluguel a vida inteira. Entretanto, quero finalizar minha fala, presidente, fazendo um registro importante. Estou no meu 3º mandato. Convivi aqui com vários presidentes nesta casa. O que me credencia a afirmar que os avanços conquistados e alcançados
nas duas gestões do senhor presidente Leandro Ribeiro foram revolucionárias e visíveis. E incomparáveis àquilo que por aqui já passou. Receba de mim, na condição de vereador do terceiro mandato, receba de mim, na condição de líder do Poder Executivo nesta casa, os cumprimentos e os meus elogios ao trabalho que o senhor vem desenvolvendo à frente da mesa diretora nesses dois mandatos que o senhor teve como presidente. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que Deus ilumine a cada um de nós. Que nos dê sabedoria. Que nos dê paciência. Que nos dê inteligência. Para que nós possamos conviver aqui entre nós, superando as diferenças, convivendo com as adversidades, mas que, acima de tudo, nós não deixemos de colocar como em primeiro plano a melhoria da qualidade de vida do povo anapolino. Cada um defendendo os seus projetos, cada um defendendo as suas bandeiras, mas que nenhuma dessas bandeiras sejam maiores do que cuidar do povo, cuidar das pessoas e cumprir aqui com o nosso ofício, que foi a nós conferido por essa mesma população, para defender e melhorar a qualidade de vida do povo anapolino. Devolvo a palavra e muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Obrigado pelas palavras. Eu quero apenas ressaltar que tudo foi possível graças a todos os 23 parlamentares desta legislatura. Agradecer a nossa equipe de trabalho, desde a Procuradoria do município, a todos os servidores efetivos e comissionados desta casa. Dizer que é muito gratificante ter um bom relacionamento com os órgãos fiscalizadores, Tribunal de Contas do município, também Ministério Público, que às vezes nos recomenda, dá um puxão de orelha, pede para mudar a direção de algum projeto, de alguma situação, e nós sempre acatamos todas as recomendações, porque entendemos que nós temos que ter uma parceria saudável e é compreensível da nossa parte. Então fica aqui o nosso agradecimento ao TCM e ao Ministério Público por estar do nosso lado, nos acompanhando aqui no trabalho do dia a dia. E no mais, os vereadores dessa legislatura também contribuíram para que esta casa pudesse estar recebendo a população com mais dignidade. Hoje nós temos um plenário, uma Câmara Municipal à altura da cidade de Anápolis, que se desenvolveu muito ao longo dos anos por ter uma localização geográfica especial entre duas capitais. E hoje nós temos uma Câmara Municipal digna do tamanho da cidade de Anápolis. Mas concordo com o vereador Jackson Charles, nós temos que pensar o futuro e realmente buscar uma opção de, no futuro, nós termos, né, uma sede própria. Sabemos que a Câmara Municipal vive de um repasse do Poder Executivo chamado de duodécimo e não pode contrair nenhum financiamento, Vander. Vocês que são jornalistas sabem muito bem disso. No passado foi criado um fundo para que esse fundo tivesse ali angariado ao longo dos anos recursos suficientes para a construção de uma nova sede. Não deram andamento, não foi possível, o fundo foi repassado ao Executivo, salvo engano, em 2015. E agora nós temos aqui a possibilidade dos 23 vereadores de trazer aí uma nova solução para isso. Mas, enquanto isso, agradecer a todos que acreditam no nosso projeto e abraçam a nossa causa. Não havendo mais inscritos no espaço do Grande Expediente, encerramos o Grande Expediente, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paula que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Dr. José Fernandes, vereador João Feitosa, vereador Ari Rosa, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Edival, vereador Denilton, vereadora doutora Trícia, vereadora Seriana da SOS, vereador professor Marcos, vereador policial federal Suender, vereador Jean Carlos, vereador Lizier José Borges, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, do supermercado Serve Bem, vereadora Thaís Souza, vereador Reamilton, vereadora Cleide Lago, vereador André Rezende, Vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente André Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já passa a palavra à liderança do MDB, a vereadora doutora Trícia Barreto.
Bom dia a todas e todos. Eu venho a público hoje repudiar a fala do prefeito de Catalão, que diz que o profissional médico é o pior profissional da gestão pública e só gosta de reclamar e trabalhar pouco. Eu sou médica há 27 anos e desde o meu terceiro ano de faculdade eu trabalho no SUS. O médico que trabalha no SUS trabalha por propósito, trabalha por vocação. Bom, eu já encaminhei aos órgãos competentes o vídeo do prefeito solicitando as providências. Agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Na sequência, pela liderança do Solidariedade, vereadora Andréia Rezende.
Bom dia, obrigada, presidente. Cumprimento a todos os colegas, cumprimento a todos que estão acompanhando presencialmente essa sessão ordinária, acompanhando pela Rádio Manchester, pelo canal da Câmara Municipal. Queria deixar de me manifestar a alegria, a satisfação de estar no novo plenário. Eu cresci nas dependências da Câmara Municipal. Eu acompanhei a construção do anexo daquele novo plenário. E hoje, aqui num plenário, à altura da sociedade anapolina, onde a gente pode fazer as nossas audiências públicas, de forma de atender melhor a população e discutir os projetos, as soluções, é realmente um dia histórico para nós. É claro que ainda temos muito que avançar. Precisamos sim, como disse o vereador Jackson Charles, pensar num plenário próprio, uma instalação própria da Câmara Municipal. Mas nós não podemos deixar de reconhecer as conquistas de hoje. E hoje não é só estarmos numa instalação melhor. É que a Casa do Povo tem instalações melhores para receber o povo. E é por isso que eu abro esse espaço e convido as pessoas que ainda não sabem onde é o novo espaço, que comecem a conviver e frequentar mais as sessões ordinárias e extraordinárias. É a mobilização do povo, é a união que faz a diferença e como tem feito em todos os projetos de grande porte nessa Casa de Leis. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Na sequência, peço à vereadora Andréia Rezende que faça a deliberação dos projetos em pauta.
Depois, presidente.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 119 de 2022, de autoria do vereador Hamilton Spínola, concede o título de cidadania napolina à senhora Janaína Doralice Damaso de Ataíde e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 119 de 2022, de autoria do vereador Hamilton Spínola, está em discussão. Com a palavra ao vereador Spínola.
Esse projeto fazendo Napolina é uma maneira de luta e não é a Napolina. E a gente provoca tantas honraria para tantas pessoas e às vezes nós esquecemos a de casa, não é verdade? E Janaína, ela tem feito um trabalho excelente quanto presidente interino da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Anápolis, né? Uma mãe acolhedora, tem atendido as diversas mães, né? E um trabalho excepcional, tendo em vista que diversos psicólogos, né, em formação, quando vão procurar, né, algum material sobre a originalidade do autismo, sempre tem procurado a Janaína para destacar no seu TCC. Então, é um momento também de pensar e trazer aqui esse título, no qual, de fato, tornará uma cidadã anapolina, né, por, né, 3 décadas já morando no nosso município, né, veio de Silvânia ainda quando bem pequena, e, né, como a gente tem, de fato, honrado outros, eu tenho a responsabilidade de trazer essa honraria à minha esposa, né, e com a concordância de todos os novos pares. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Hamilton Spínola. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação nominal. Vereadora Andréia Rezende.
Favorável, presidente.
Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato.
A favor, presidente.
Domingos Paula.
Favor, presidente.
Edmilson do Supermercado Serve Bem.
A favor, presidente.
Edivaldo.
A favor, presidente.
Eli Rosa.
Favor, senhor presidente.
Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Vereador Hélio Araújo. Vota favorável. Sinaliza ali favorável ao projeto. Vereador Jackson Charles. Também sinaliza favorável ao projeto, está ali na galeria. Vereador Jean Carlos. Vereador João da Luz. Vereador João da Luz, se ausenta. João Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Doutor Zé Fernandes.
Favorável.
Também voto favorável. Lisier José Borges.
Favor.
Rodenilto.
A favor.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Autor do projeto, Reamildo Espíndola.
Favorável.
Vereadora Celiane da SOS. Favorável. Vereador policial Fender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
E, por fim, vereadora doutora Trícia Barreto.
Favorável, presidente.
Então, com 22 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, projeto de decreto legislativo 119/2022, de autoria do vereador Reamildo Espíndola, está aprovado. Palavra com a secretária.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 137/2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, concede título de utilidade pública à Associação de Moradores Nova Vila Setor Norte, com comissões de Constituição e Justiça, finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 137/2022, de minha vereador Leandro Ribeiro, está em discussão apenas para explanar aos pares a Associação de Moradores da Nova Vila Setor Norte, que concede ali na Rua JK, quadra 7, lote 8, da Nova Vila. Desde sua abertura, vem desenvolvendo com muita dedicação todas as suas finalidades e objetivos em prol do bem comum. A melhoria da qualidade de vida do bairro, apoio ao comércio e serviços ali regularmente instalados, além de desenvolver junto aos órgãos públicos e privados, gestão visando implantar benefícios urbanos, social, saúde, culturais à sua comunidade. Por isso, peço aos pares uma devida atenção a este projeto de lei. Projeto ainda em discussão, em votação, votação simbólica, contrário se manifestem. Projeto de lei ordinária 137/2022, vereador Leandro Ribeiro, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Antes de passar a palavra para a primeira secretária, vereadora André Rezende, para leitura de moções e requerimentos, fizeram a inscrição ainda pelo espaço da liderança partidária da ordem do dia, vereador Jean Carlos, União Brasil, e vereador Suender, PTB. Até o vereador Jean retornar ao plenário, passa a palavra ao vereador Suender.
Bom dia, presidente, bom dia a todos, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Presidente, só fazer justiça, né, ao vereador Jean Carlos, em relação à votação do reconhecimento de atividade de risco para os vigias, né, ele foi favorável na Comissão de Justiça, né, na Comissão da CCJ. E, em relação aos vigilantes, informar que tanto os vigilantes, quanto os CACs, bombeiros civis, os vigias, nós fizemos, né, esse projeto para que pudessem ser reconhecidos de risco, e eu não desisti, né, não desisti. A gente teve a votação contrária na CCJ, né? Se eu não faço parte da CCJ, mas se estivesse lá, eu iria lutar muito lá dentro para que o projeto pudesse vir para plenário, para a gente pudesse discutir melhor, né, esse projeto e mostrar o quanto é importante esse reconhecimento de atividade de risco dessas categorias. Vários lugares já, né, se manifestou positivo, e só dizer que eu não desisti. A ideia, se a gente não conseguir aqui, que eleve a outros níveis, né, para que a gente possa estar lutando cada dia mais por essa categoria. Tanto os vigilantes, né, tanto dos CACs, quanto os bombeiros civis, são atividades que geram risco, né, na sua essência, no seu trabalho, e a gente vai estar unidos aí, unindo força. Infelizmente, a CCJ, ela, através de um relatório, indeferiu, né, essa condição. Como eu falei, não faço parte da CCJ, né? Então, eu não pude votar ou discutir ali toda a situação, né, que envolva a atividade de risco. Mas, com tranquilidade, a gente vai estar falando o quanto é importante a categoria, o quanto é importante essa atividade de risco, para até mesmo para os pares ou em outro nível aí, para que a gente possa levar nessa luta realmente para ser aprovada e eles consigam. A dos vigias é interessante que o próprio município pode fazer, né? O próprio executivo ele pode fazer a atividade de risco e resolver esse problema aí. Então, não esquecendo, né, a justiça aí com o Jean, que ele até ele me falou, me cobrou, olha, eu votei na CCJ, eu também que não é inconstitucional, e eu votei relacionado aos vigias, eu lembro sim. Né, relacionado aos outros, eu vou ter que avaliar quem votou contra, votou a favor. Obrigado.
Obrigado, vereador Swender. Na sequência, pela liderança, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Você que acompanha a sessão e está ouvindo aqui na casa, essa discussão que o vereador trouxe aqui, eu quero tranquilizar as pessoas que dependem dessa situação, que a partir do mês que vem vai chegar nessa casa aqui o projeto executivo. A administração do prefeito Roberto, ela tem olhado para todas as categorias. E esse projeto, a partir do mês que vem, vai estar aqui na casa. O vereador Jackson Chagas, que é o líder do prefeito, tem feito esse trabalho. E o projeto em relação, vereador, só acabou de chegar, só estava dando a entrevista, nós estamos falando aqui a respeito do vigia. E Vossa Excelência mesmo nos repassou que no começo do mês que vem esse projeto vai entrar aqui na casa, vindo do executivo para cá, com o trabalho que Vossa Excelência fez. Mas eu não sei o que, que acontece aqui. Tem vereador aqui que, quando está para acontecer alguma coisa, ele vai lá, ou ele faz um vídeo, ele quer pegar carona. Faz isso não, faz o trabalho. Faz um trabalho sério de parlamentar. O vereador de carona, ele no meio do caminho. Construa a sua própria estrada, vereador. Construa a sua própria parceria. Vai acontecer um negócio tal dia, o vereador corre lá e tá, faz um... Vai acontecer, o vereador... Tá, faz um trabalho sério, vereador de carona. Não faz isso não. Esse projeto vai chegar aqui na casa, vai ser votado pelos vereadores, a partir, eu creio que, o dia 3, no mais tardar, até o dia 10 do mês que vem, o projeto vai chegar aqui na casa. Por quê? Porque os 23 vereadores fazem um trabalho, realmente, agora, no meio dos 23, sempre tem um que dá uma distorcida, ou tenta ir para um outro caminho aí, tentando aparecer. Não precisa. O trabalho do município é um trabalho sério, o trabalho da Câmara Municipal é um trabalho sério, a gente faz um trabalho que realmente para atender todas as demandas dentro da legalidade. Aqui, não faz, aqui a gente não vai para um caminho aonde que é ilegal, não. Quanto a gente traz um projeto para poder realmente vir aqui, a gente já fez uma consulta no TCM, já fez tudo que poderia ser feito para poder chegar aqui, ser aprovado, e o servidor público ser beneficiado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Antes de passar a palavra ao Jean Carlos e ao líder do Executivo, que também pediu, passar a vereadora Thaís pela liderança dos progressistas.
Obrigada, senhor presidente. Eu não poderia deixar de falar aqui, como presidente da CCJ, eu acho que o nosso colega, vereador Swender, está um pouco equivocado. Nós somos 7 membros comprometidos, vereador André, que é advogada, vereador Jean Carlos, também que é um advogado com muita experiência, vereadora Cleide, vereador Domingos Paula, vereador Jackson Charles, quem mais? Vereador Jean, já falei, vereador Fred Cacheta. Então, na verdade, nós trabalhamos na CCJ dentro da legalidade, da constitucionalidade, respeitando o nosso regimento interno, a nossa lei orgânica. Então, não há o que se dizer que se eu estivesse na CCJ, eu ia lutar, e se eu estivesse na CCJ, nosso trabalho lá é totalmente sério e levado principalmente na constitucionalidade e na legalidade. Então, com certeza, nós temos que se ater ao nosso regimento interno, à nossa lei orgânica, para que nós possamos trabalhar dentro da nossa competência legislativa, não ficar culpando a Comissão de Constituição e Justiça por projetos que são inconstitucionais e não adentram dentro da nossa competência. Então, ressaltar aqui o trabalho, parabenizar todos os membros da CCJ pelo comprometimento e pelo trabalho que vem sendo realizado. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Sabemos da competência de Vossa Excelência à frente da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Com a palavra, pela liderança do União Brasil, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero aqui, pela ordem, abordar um assunto e, da mesma forma que a colega Trícia, vereadora Trícia, remeter aí a nossa fala também aos profissionais. Primeiro, pedir ao secretário de Saúde, Júlio César, que mantenha a qualidade do serviço e a assistência aos pacientes queimados do município de Anápolis. Falo isso porque o doutor Ivanir, que estava à frente há 10 anos dos queimados, que largou, inclusive, um trabalho privado à frente do Hospital de Queimaduras, quando o município rompeu o convênio, aliás, inclusive de forma correta na ocasião, porque passou a prestar o mesmo serviço com menos valor, com menos custeio, com menos despesas. E de lá para cá, o doutor Ivani coordenou esse trabalho até agora, recentemente, e por conta de limitações, das quais o secretário de Saúde disse que não haveria quaisquer dificuldades em razão ao novo local de prestação de serviço e à nova gestão da OS no Alfredo Abrão dos queimados, infelizmente, por limitações de condições, ele abriu mão aí, 10 anos à frente da coordenação desse trabalho importantíssimo que só tem Anápolis e Goiânia, presidente, que nós não podemos abrir mão, uma cidade do porte de Anápolis, de ter esse serviço. E eu sei, pelo que me informaram, que continua. Mas perderam um grande profissional. E por quê? Porque as condições, infelizmente, estão limitadas e inadequadas. Então, chama a atenção do gestor da OS, não sei qual o nome dele, mas tomara que, através desse microfone, que o secretário Júlio César possa intervir, porque não estão a contento. Tanto é que perderam o doutor Ivani, porque ele entregou, não dá conta de seguir daquela forma. E o que acontece? Estava à frente desse trabalho, conhece de todo o suporte aí, especialista, e dedicou-se demais, de forma altruísta, inclusive, perdendo recursos, melhor remuneração no privado para manter o serviço pelo SUS, e agora acabou abrindo mão. E da mesma forma, eu quero dizer ao doutor Ivani e a todos os médicos profissionais da rede pública ou privada, que da minha parte, total reconhecimento a vocês que prestam serviço na rede pública, que dedicam e da minha parte têm o nosso reconhecimento e que a fala realmente do ex-prefeito de Catalão foi uma infelicidade total, triste, que certamente eu repudio e que da nossa parte os profissionais médicos têm total reconhecimento e valorização e que tenham certeza que nós... Isso certamente foi um grande equívoco na fala desse agente político que realmente não abordou de forma correta, que os profissionais médicos trabalham muito e se dedicam sim, e eu tenho certeza que haverá de ter sempre o reconhecimento da grande maioria da classe política. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do Executivo, o vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente Leandro. Eu me entristeço muito, vereador Leandro, quando eu vejo, nesse período eleitoral, candidatos que têm interesses direcionados ficarem querendo fazer média com coisas que a lei proíbe dele fazer média, que é utilizar de bandeiras para poder angariar votos. Isso é muito ruim, isso descredibiliza o poder legislativo. Quero fazer uma reflexão aqui, que existe uma recomendação do Tribunal de Contas do município, juntamente com o Ministério Público, confirmada por uma liminar do Poder Judiciário de Anápolis, recomendando ao prefeito que os vigias não tinham direito legal de ter a periculosidade por não ser uma atividade considerada de risco. Qual é o prefeito, em sã consciência, que trabalha dentro da legalidade, que vai contra esses três órgãos? Isso mostra o
pouco e a pequena experiência de um legislador querer forçar uma barra de uma situação que está mais do que concretizada. Ademais, assim quando ocorreu esse fato, regularmente eu procurei o prefeito e conversei com profissionais. E naquela época foi proposto uma alternativa. E pessoas, já visando serem candidatos, foram para dentro da classe, ficou mentindo para a classe, ficou usando eles, dizendo que resolveria o problema só para angariar votos. E não resolveu patavina nenhuma. E você sabe que dia que vai resolver? Nunca! Porque com esse perfil não vai resolver nada para ninguém. Mas mesmo assim, diante do respeito da classe e o respeito que os vereadores, conscientes, dizer assim, e o prefeito municipal reconhece a importância desses profissionais, mais uma vez eu os procurei, porque eu estava vendo que eles estavam sendo usados mais uma vez por candidatos que querem somente pensar nele e não pensar na sociedade. Os procurei e o prefeito Roberto Naves me autorizou a fazer um trabalho dentro da legalidade para encontrar uma alternativa. A alternativa encontrada, presidente. Fernando Domingos deu antecipada, mas eu vou explanar mais. Só para mim concluir o meu raciocínio, que é importante. Nós terminamos na sexta-feira, juntamente com o RH, com a Procuradoria do município e o secretário de Fazenda, de fazer o impacto financeiro para que a gente possa fazer a coisa dentro da legalidade. O prefeito já autorizou, a lei está pronta, só não veio para essa casa, mais uma vez, em função de uma recomendação do Ministério Público. Porque o prefeito, a esposa do prefeito é candidata e entende que leis que beneficiam determinados setores são angariar votos e o Ministério Público pediu para que o prefeito encaminhasse somente após as eleições. A lei está pronta para que seja dada uma gratificação específica para os vigias. Foi um compromisso que eu fiz com eles em reunião nessa casa para paliativamente, até que se resolva o embrólio jurídico, será dada uma gratificação para que eles possam repor essa perca salarial em função de uma determinação e orientação do Tribunal de Contas, do Ministério Público, do Poder Judiciário da cidade de Anápolis. Por esse motivo, o prefeito já antecipa aqui, em nome do prefeito, que a lei está pronta e será encaminhada após as eleições para atender essa classe. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Quero, como meus antecessores, parabenizá-lo pelas novas instalações. Sabemos que é uma luta muitíssimo longa até, mas hoje tivemos avanço, né? Espero que daqui para frente nós tenhamos um momento de tratativas entre colegas em nível da nossa estrutura física e em nível também da nossa população. Senhor presidente, uso aqui nesse microfone, nessa tribuna aqui, senhor presidente, para trazer o questionamento em relação aos pacientes do SUS nesse país. A cada dia que passa, senhor presidente, nós estamos vendo pacientes sendo obrigados a saírem dos hospitais e irem para suas casas, e nós podemos presumir, não tem orçamento para manter esses pacientes ali nos leitos. E o inchaço dos pacientes que estão lá fora, querendo entrar nessas poucas instituições hospitalares que estão atendendo pacientes do SUS em nosso país, é claro que nós precisamos dar socorro para aqueles que estão tentando entrar no hospital, nos hospitais, nos leitos de UTI, nas enfermarias, etc. Agora, a população e nós aqui como representantes dessa população precisamos estar muito atentos e cobrar do governo federal, sobretudo, investimentos para tratamento desses pacientes do SUS, senhor presidente. O município dá despesa onde? No município, 73% dos nossos impostos vão para o governo federal. E eu não sei até quando vai durar esse massacre que é a tabela do SUS em relação aos gestores do ponto de vista físico, que são as clínicas, os hospitais, e também as equipes médicas, tendo que optar por aqueles que vão morrer nas suas casas. E há mais de 16 anos, nesse país, instalou-se o princípio da desospitalização, com engodo de que o paciente ia ser mais tratado de forma mais digna no seio ali da família, que teria aí um médico da família, que teria a medicina paliativa para dar dignidade a esses pacientes, mas nada disso é feito, seu presidente. O que nós estamos vendo é a necessidade de colocar SAMU na porta dos hospitais para pegar esses pacientes e levar para suas casas. Está invertendo a situação. Antigamente, o SAMU ia pegar os pacientes em casa e levar para o hospital, mas hoje eu vejo justificativo do SAMU pegar os pacientes recebendo alta e levar para suas casas, para morrer à míngua, muitas vezes com hemoglobina 4.5, 3, é inadmissível, me deixa até de uma forma muito, às vezes até emocionada, porque a gente vê seu paciente, uma grande parte desses pacientes, principalmente pacientes oncológicos, pacientes senis, pacientes sendo expulsos dos hospitais para ir morrer nas suas próprias casas. Eu entendo que a desospitalização é na saúde preventiva, senhor presidente. Saúde, não é na doença grave, não é nas situações de extremíssima gravidade. Sei que o meu tempo foi muito pouco, senhor presidente, mas eu quero voltar a essa tribuna aí no grande expediente para que essa casa discuta isso com mais veemência, senhor presidente. Obrigado e desculpa o avanço do meu tempo aí, senhor presidente.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Na sequência, solicito a primeira secretária que faça a deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Moção de aplauso de autoria do vereador João da Luz, a ser encaminhada ao pastor Neres Del Mondes por êxito em diligência e dar outras providências. Moção de aplauso de autoria do vereador policial federal Suender aos policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar, cabo Eurípides Pinto Rabelo Júnior, cabo Rodrigo Ribeiro, 2º Sargento Patrick Leonardo Gomes, 2º Sargento Rony Vieira e 2º Sargento Denilson de Oliveira Custódio, pela excelente atuação em uma ocorrência de tentativa de suicídio. Moção de aplauso de autoria do vereador Hélio Araújo aos policiais do 28º Batalhão, soldado Leonardo Mendonça Guimarães, cabo Adão Silva Mendonça e 3º Sargento Copom Anete Tainá Moraes Silva Reis, pelo salvamento do bebê que engasgou com leite. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender, ofício da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações acerca da demora da realização de cirurgias de diversas especialidades no Hospital Alfredo Abrão, e que o Executivo Municipal viabilize outros meios para ofertar celeridade na realização de cirurgias e, consequentemente, diminuição de tempo de espera nas filas da cidade. Requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréia Rezende, de números 2.979 ao 2.986, salvo 2.981, cabo Fred Caixeta, de números 2.947 ao 2.949, Delcimar Fortunato, 2.960 e do 3.005 ao 3.007, Edmilson do Mercado Serve Bem, de números 2.992 e 2.993, Edivaldo, de números 2.972 ao 2.975, Jean Carlos, 2.945 e 2.946, João da Luz, 2.976, Leandro Ribeiro, 2.959, vereador Elisier José Borges, 2.952 e 2.961, policial federal Suender, de números 2.950, 2.958, 2.963, 2.964, 2.966 ao 2.971, salvo 2.968, 2.977, 2.978, 2.987 ao 2.991. Vereador Hamilton Spindler, de números 2.944, de números 2.953 ao 2.957, 2.994 ao 3.003. Vereadora Trícia Barreto, de números 2.962. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora André Rezende. Moções, indicações e requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador policial federal Suender.
Presidente, importante esse meu requerimento, pedindo informações acerca da demora na realização de cirurgias, diversas especialidades ali no Hospital Alfredo Abrão. Muitas pessoas vem até o gabinete, fala que não está conseguindo as cirurgias ali. Inclusive, tem um caso, Maria Aparecida de Moraes, que já foi chamada aí 3, 4 vezes, naquele local, perderam a documentação, ou seja, realmente está uma dificuldade. Então, estou pedindo um requerimento aí para o executivo, né, fazer as informações necessárias aí, para saber por qual motivo está demorando essas cirurgias, em especial aí, da até Maria e outras que chegaram ao nosso conhecimento aí.
Obrigado, vereador policial federal Suender. Ainda na discussão de moções, indicações e requerimentos, vereador Domingos Paula.
Presidente, a importância do requerimento do vereador Suender, mas gostaria de dizer ao vereador, se o senhor tivesse um tempinho, se deslocar aqui até a regulação, o senhor já ia ter os dados tudo na mão, de quanto cirurgia foi feita, de se foi de fimose, se foi de vesícula, se foi de tudo. Basta só o senhor deslocar, ou às vezes o senhor pedir também alguém que trabalhe no seu gabinete para poder fazer isso, porque aí o senhor poderia vir aqui para a sessão com requerimento e o senhor já trazer os dados para a população. Eu vou fazer isso hoje, vereador. Acabar a sessão, eu vou lá na regulação e vou trazer para o senhor quanta cirurgia foi feita esse ano lá no Alfredo Abraão. Porque aí amanhã, na hora da sessão aqui, eu quero informar a você, população, quanta cirurgia foi feita, quanta cirurgia está em pendência, quantas pessoas estão na fila para poder fazer. Porque aí a gente traz uma coisa mais concreta para a população, uma coisa simples que o nosso gabinete pode fazer, ou até mesmo nós, vereador, possamos pegar o nosso carro e dar uma deslocada até na regulação e trazer esses dados aí para a população. Porque quando a gente faz um requerimento, vem, mas às vezes demora, e aí às vezes não atende aqui que o vereador quer informar para a pessoa que pediu a ele. Tá bom, presidente? É só isso aí, não é uma sugestão a Vossa Excelência, não é degrinindo o requerimento do senhor nem nada. É uma sugestão que a gente possa fazer rápido, para poder informar ao eleitor ou ao cidadão que nos procura aqui na Câmara Municipal. Tem coisa que é bem simples de fazer e trazer informação.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Concedeu um minuto de réplica à Vossa Excelência, Suender.
Em relação a Maria Aparecida, já tem mais de 6 meses, ou quase 1 ano, que eu estou conversando com o Alfredo Abraão. Em relação à regulação, todos os dias tem uma pessoa lá conversando sobre a situação. Enquanto tiver uma pessoa precisando e me procurar, eu vou dar a voz para a população. Eu vou dar a voz para esse cidadão. Então, não precisa dessa sugestão, já faço isso diuturnamente, tranquilo. Então, não preciso também que você vá lá para dar explicação para mim. Dê explicação para a sociedade. Tranquilo, pode ir lá, pode dar explicação para a sociedade, é isso que ela quer. Como eu dou voz aqui para o cidadão. Então, não me intimida essa forma que você está falando aí. Para mim, enquanto tiver um cidadão, enquanto tiver cada pessoa aí que está me escutando, precisar do gabinete do vereador policial federal Suenda, eu vou te dar voz. Essa senhora aqui, a Maria Aparecida, é um problema no pé. Se você quiser, vai lá então, resolva o problema realmente, porque já tem. Inclusive, sumiram documentação. Eu estive no Alfredo Abraão, conversei com os gestores, e já conversei lá com várias pessoas, em várias oportunidades, e não foi resolvido o problema dessa senhora e tantas outras.
Concedeu um minuto de tréplica ao vereador Domingos Paula.
Presidente, eu estou discutindo aqui requerimento, não estou discutindo nome, não. Eu estou trazendo aqui para o senhor a forma para a gente poder ser mais rápido, para poder informar as pessoas. Agora, se o senhor tem uma varinha mágica de passar pessoas na área da saúde na frente... Eu não tenho, porque eu respeito as normas da Secretaria da Saúde e do Ministério Público que cuida de certo tipo de cirurgia, vereador. Nós estamos discutindo aqui, não é nome não, nós estamos discutindo aqui o requerimento que o senhor solicita informação a respeito da cirurgia feita na nossa cidade. Eu não citei nome de nenhuma pessoa. O senhor que citou nome aí de 2 pessoas. Então o senhor tem que prestar atenção nas falas, vereador. O senhor não presta atenção nas falas e depois o senhor sai atropelando as coisas. Eu estou aqui falando a respeito de como é procedido aqui no município para a gente trazer uma informação mais concreta. Mas amanhã eu vou trazer, eu, vereador Domingos Paula de Souza, e vou falar quantas cirurgias já foi feita de vesícula e outra cirurgia aqui no município. Tá bom, vereador Suender?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Ainda na discussão de moções, indicações e requerimentos, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o tal do vereador Carona é complicado mesmo, né? Esse requerimento que o novo vereador Suender colocou aí pedindo benfeitoria lá para o bairro Lusitano, senhor presidente, já está prejudicado. Porque eu já tenho requerimento dentro dessa propositura, é aprovado por essa casa, e dizer que essa questão de usurpar o trabalho onde a gente vem fazendo com dignidade e com respeito, isso é ruim, isso é ruim. Podemos sim fazer parceria, mas ir lá, adentrar e jogar para a plateia uma coisa que já está, novo vereador Domingos, novo vereador presidente Leandro Ribeiro, como Vossa Excelência sabe, já está no projeto do prefeito Roberto Naves de asfaltar aquele bairro lusitano. Mas, infelizmente, algumas pessoas pegam e querem usurpar e querem levar o negócio a forro e a ferro. E não é por aí, não. Não é por aí assim, não. É um bairro, novo vereador João da Luz, que há muitos anos, 56 anos, nunca teve reconhecimento público. Quando o prefeito Roberto Naves adentrou, lá nós fizemos, estava dentro da CELG, na época, conseguimos levar dignidade e respeito através da iluminação pública e também iluminação para atender aquela comunidade. E, consequentemente, senhor presidente, vai estar fazendo lá o asfalto. Só não está quase terminando o asfalto porque um senador tirou a verba que estava destinada para lá e levou para outro lado. Mas o prefeito fez um compromisso quando ele assinou a ordem de serviço para instalar, para fazer a abertura das ruas, para que a CELG, na época, pudesse implantar os postes. Ele fez um compromisso que ia asfaltar lá. Como eu disse, não está asfaltado porque o senador tirou a verba de lá e ele garantiu aquela comunidade que irá asfaltar, sim, o bairro e também vai estar colocando água lá. Agora, tem um grupo que nem morador de lá é, nem morador de lá é, que está fazendo moto, querendo fazer terror. Mas, infelizmente, não vai conseguir, porque o trabalho nosso é sério, é um trabalho sem levar a plateia, é um trabalho com dignidade e respeito e não politiqueiro. Senhor presidente, devolvo a palavra.
A réplica,
professor. Obrigado, vereador João Feitosa. Sei do empenho e do cuidado que Vossa Excelência tem pelo Lusitano. Inclusive, a iluminação pública lá foi um trabalho que Vossa Excelência trouxe para que nós pudéssemos atender a população, um bairro muito antigo e realmente ainda não pavimentado. E o prefeito fez um compromisso conosco, quando nós recebemos aqui a comitiva de moradores lá do bairro, logo, logo, o Lusitano estará asfaltado. Concedeu um minuto de réplica ao vereador Swender sobre a fala do vereador João Feitosa.
Então, sobre a fala do vereador, presidente, é o seguinte, os moradores, Anápolis não tem dono, né? O dono de Anápolis são os residentes de Anápolis. E é isso que a gente tem que fazer, entregar Anápolis para quem realmente, verdadeiramente, são os donos. Então, o pessoal lusitano me chamou e a gente foi, conversou com o pessoal lá, fiz as indicações, inclusive tem um fato do caminhão pipa que começou a jogar água, depois foi retirado. Então é importante a gente parar de discurso, né, e fazer para ação. Então, o que eu ouvi ali do pessoal do Lusitano é que já vem discurso há vários tempos que vai asfaltar e não asfaltou. Tomara que isso seja efetivado realmente, que asfalte. Eu já falei, eu vou dar voz à população, à sociedade. O Lusitano me chamou, quanto tantos outros lugares me chamou, e me chamaram e eu fui até a sociedade. Eu não vou esperar a sociedade vir até mim. Eu vou até a sociedade. Eu sou vereador que estou em todos os lugares e assim eu farei.
Obrigado, vereador Swender. João Feitosa solicita um minuto de tréplica.
É verdade, não, vereador. Vossa Excelência está, sim, em todos os lugares querendo fazer política. Política de forma errada. Agora que na época da política, só nem conhecia lá, nem os moradores que estavam naquela reunião são moradores de lá. Só está certo, só tem sim que buscar, porque Anápolis é da comunidade, Anápolis é do povo. E nós estamos aqui para trabalhar com dignidade, com respeito. Realmente, um bairro há 56 anos, que nunca teve benefício nenhum. Nunca teve benefício. E agora, nós conseguimos levar, estamos conseguindo levar, assim, o asfalto para lá, levamos energia, levamos 17 transformadores para lá. Vossa Excelência foi agora, na época da política. Foi lá, fez filmagem, tudinho. Fomos lá, levamos sim, nós levamos, antes do senhor pedir o caminhão-pipa, nós estávamos lá colocando o caminhão-pipa. de água para molhar lá. Mas com certeza vai estar água, vai ter água lá. Assim como Vossa Excelência foi lá no Jardim Esperança também, aonde já temos requerimento, e a senhora Vossa Excelência pediu. Mas é isso aí, continue fazendo o trabalho, eu só tenho é agradecer a Deus pelo trabalho digno que eu faço, não politiqueiro. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Moções, indicações, requerimentos estão em votação, votação simbólica. Contrários se manifestem, requerimentos, moções e indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto ao espaço da ordem do dia, encerramos a ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações, já com o vereador João Feitosa inscrito.
Senhor presidente, em comunicações eu quero aqui parabenizar a doutora Trícia a questão propriamente da saúde. Saúde, infelizmente, esse governo federal arrebentou com a saúde. E graças a Deus, nós temos aqui em Anápolis um prefeito que, além do que vem, ele dobra para que Anápolis esteja uma saúde de qualificada. Por mais que esteja difícil, agora é o problema do SUS. Doutora Trícia, nenhum médico quer trabalhar para o SUS ou por causa do dinheiro que não recebe. E é pouco. Infelizmente, nós tínhamos aqui em Anápolis, e o Leili Rosa estava aqui, sabe disso, 17 hospitais atendidos pelo SUS. Hoje tem 2. Será que essa comunidade toda sarou? Não sarou, não. Está passando é por isso. Está passando é por esse constrangimento de estar buscando cirurgia, de estar buscando atendimento, e os coitados médicos que trabalham nos postos de saúde se desdobram para atender com qualidade cada um paciente. Mas, infelizmente, o governo federal, ao invés de injetar na educação, principalmente na saúde, foi cortar a verba. E aí? Cadê? Cadê que eles puxam saco desse governo, fala da puta? Eu vou a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Feitosa.
Comunicando.
Com a palavra, vereador Schwender, no espaço das comunicações.
Comunicando também. Presidente, só para alertar, né, a sociedade em geral que está ouvindo, que para não cair nesses discursos, né, falando sobre política, politiqueiro e tal, o meu trabalho como vereador aqui, ele é um trabalho, desde o início, é um trabalho fiscalizatório, um trabalho junto com a sociedade, um trabalho nas ruas, um trabalho lá nos bairros, um trabalho dando voz à população. E aí, agora, a gente vê aí alguns vereadores tentando distorcer o momento político, né? Tem nada a ver, aqui é um trabalho como vereador, e eu quero ser respeitado quanto a esse trabalho de vereador, e não quanto a questão política da situação. Porque quem está levantando campanha e política aqui não sou eu, né? Quem fala em política aqui são os outros vereadores. Então, é importante respeitar o trabalho do vereador aqui, enquanto vereador, né, o que eu estou fazendo. Quando eu dou voz ao cidadão, é porque eles colocaram o vereador aqui dentro. E só Deus e eles podem dar a voz, mas ninguém. Então, eu dou a voz ao cidadão, vou dar voz ao cidadão, e sem questão política. Eu faço isso desde o início do mandato. Acabou a questão de apuração, farei da mesma forma, seja aqui ou seja em qualquer outro lugar que eu estiver. Então, é importante ficar frisar à sociedade que esse trabalho que eu faço de dar voz a você, cidadão, é um trabalho de vereança, um trabalho que você me colocou aqui dentro, fazer isso. Então não tem nada a ver com pleito político, ninguém está falando de voto, ninguém está falando de eleição aqui, a não ser alguns outros vereadores que eu acho que poderia encerrar essa discussão e falar sobre os problemas da sociedade. E não tentar jogar, eu denegrir ou impedir a minha fala colocando questões eleitorais nesse sentido aí. Há uma eleição em pauta, né? É fato, a eleição está aí, mas o trabalho de vereança aqui, ele tem que continuar, né? Ele tem que ser feito. E eu estou fazendo esse trabalho com muita dignidade, muita honra, muita qualidade, o mesmo trabalho que eu faço a vida toda aqui, né, como vereador. Um ano e meio aí, né, a gente trabalhando junto, perto da sociedade, e não é porque questões da eleição, que é democrática, é uma eleição democrática, as pessoas saem candidatos de forma democraticamente, né, para que alguns tentam denegrir essa eleição, né, essa candidatura, até assim dizendo. Então é importante que o cidadão ouça com atenção, né, com a quem está tentando jogar uma eleição fora, jogar todo um trabalho fora. Então, o trabalho de vereador não se confunde, vou continuar fazendo o meu trabalho. Então, você que está ouvindo aí, pode vir até mim, pode me procurar, procura o gabinete que vai te dar voz em todos os lugares. Eu não tenho paixões políticas e vou te dar voz em todos os locais. Então, só para deixar bem claro, meu trabalho de vereador, ele está sendo feito e ele vai continuar sendo feito. Aconteça o que acontecer.
Obrigado, vereador Swender. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Na realidade, eu entendi bem a colocação do vereador João Feitosa. Em comunicação aqui, comunicar a você, do Lusitano, que quanto o vereador João Feitosa falou, é porque o vereador já está quase 2 anos aqui na casa e nunca tinha ido no Lusitano. Aí, quando é no período de eleição, vai gravar um vídeo lá, igual vai gravar em outro lugar. Mas a sociedade, ela não é boba, não. Ela sabe disso aí. E o vereador da rede social, ele costuma ter decepções. Eu falo isso porque eu já sou vereador de terceiro mandato e eu convivi com alguns colegas aqui na casa que era o vereador da rede social, o vereador do quanto pior, melhor, né? Porventura a chuva vinha, rodava uma ponte, e ele estava lá com o celularzinho dele, destruiu uma ponte aqui, não sei o quê. A gente ia lá, falava, que tem que fazer uma licitação, daqui 4 meses, daqui 5 meses, começa a obra. Agora o vereador da rede social não, ele vai lá na hora, ele fala, não, o que caiu aqui, tem que fazer, está destruído, mas só que a sociedade não é boba. E esses vereadores, quando foi no pleito passado, quem tem o poder de colocar e quem tem o poder de tirar, assim o fez. Teve o poder de colocar, viu que o vereador da rede social não tinha feito o trabalho que tinha que ser feito na casa, as urnas deu a votação que ele merecia e não foi eleito. Então, assim, a sociedade hoje ela não é boba, ela sabe daquela pessoa realmente que está ali lutando no dia a dia para que possa levar desenvolvimento para uma região, levar desenvolvimento para um bairro. De que forma? Se você apoia um político que foi candidato a deputado federal ou estadual ou senador que foi eleito, depois você tem 4 anos para você ir lá buscar emenda para levar para aquele bairro, para levar para aquela região. E muitas das vezes, político vem aqui na cidade, pega 20 mil votos de deputado federal, cidadão que apoiou ele, não arrumou nenhuma emenda parlamentar para o bairro que foi lá gravar o vídeo. Que é o quê? O povo não é bobo, não. O povo é antenado, o povo está ligado 24 horas. Então, nós precisamos de ficar atentos, sim. Tem o político só da época das eleições que sai, é igual o urubu caçando carniça aí. Meu amigo, se você for apontar dificuldade, nós temos dificuldade em tudo quanto é lugar. Inclusive, dentro da sua casa, você tem dificuldade. Não é só nos bairros, não. Nós temos dificuldade em tudo quanto é lugar. Nós temos sim que fazer um trabalho para poder trazer solução e resolver problema. E a Casa de Lei aqui, que é a Câmara de Vereador, faz isso. A administração faz isso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, vereador Jean Carlos. Depois, Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Comunicando aqui, né? Também quero apenas ressalvar que algumas imputações aí, de forma indireta, para mim também não serve, porque as pautas que eu coloquei aqui, eu ainda registrei bem, a grande maioria são lutas antigas. E até onde eu sei, a legislação eleitoral não determina afastamento do mandatário que está concorrendo a um cargo efetivo para o legislativo, de um legislativo para o legislativo. Então, se existe alguma proibição, acho que todos desconhecem. Então, na verdade, não se pauta isso. Eu, as pautas que repercuti, muitas, são não deste, mas de outros, inclusive, mandatos. Então, se estão na iminência de acontecerem, eu agradeço ao reconhecimento e ao acolhimento de várias delas. Muitas pautas aconteceram ao longo desses 3 mandatos. Aliás, e eu não é 1 ano e meio, são 10. 10 anos lutando e muitas pautas foram acolhidas, outras estão em andamento e algumas na iminência. Então, jamais poderei deixar de registrar aquilo que a gente vem lutando e que às vezes agora, graças a Deus, está em pauta para resolvido, ser resolvido. Inclusive a dos vigias, no dia que tirou, no outro dia eu apresentei e nós aprovamos. Só para registrar, nós continuamos e continuaremos sempre na defesa do servidor. E como estou no exercício do mandato, né, da mesma forma, estarei abordando, registrando os requerimentos, indicações e o uso da palavra. Por outro lado, senhor presidente, nas comunicações, quero aqui me reportar, inclusive, também, por falar da antiga, aos moradores do bairro Bom Sucesso. Infelizmente, em 2020, a empresa que venceu a licitação para asfaltar as três ruas desistiu por uma série de situações. Foi, mais uma vez, feita a nova licitação pelo Executivo Municipal. Está pronta, o contrato está assinado para o asfalto das três vias, que há mais de 10 anos, né, a gente luta para que isso aconteça. Infelizmente, segundo o secretário, por existir recursos federais, não poderá ser dada a ordem de serviço até o fim do período eleitoral. Portanto, nós esperamos que ainda esse ano, e tomara, né, que não haja depois outra entrave por causa de período, por causa de chuvas, período chuvoso, que inicie a obra de drenagem e pavimentação do bairro Bom Sucesso, das vias que faltam e que certamente, né, eu sei que muitos estão ansiosos, inclusive, logicamente, até às vezes, lamentando que, né, da outra vez teve esse episódio, mas é agora, infelizmente, por conta disso, segundo o secretário, a ordem de serviço será dada após o período eleitoral, e nós esperamos que, de uma vez por todas, seja resolvida essa questão da rua Manaus, Salvador e Niterói, no bairro Bom Sucesso. Eu vou para lá.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Quero aproveitar esse espaço das comunicações, primeiro para agradecer a presença da população do setor sul, grande evento que nós realizamos no sábado pela manhã, evento esse que nós já realizamos todos os meses, socorrendo famílias necessitadas, interagindo com a população, levando entretenimento para as crianças. Então, do mesmo modo dos eventos feitos todos os meses, como aconteceu na Vila Formosa, como aconteceu no Arco Verde, sábado nós realizamos no Setor Sul. Sucesso, centenas de pessoas presentes, e só para relaxar, o mais importante, ali não se falamos de política, falamos do acolhimento de famílias, do acolhimento de pessoas. A gente vê com muito otimismo, né, as pessoas participarem de eventos dessa natureza. Então, eu fiquei muito feliz com a quantidade de pessoas presentes, e isso nos motiva a continuar. E agradecer aos parceiros que têm nos ajudado, que têm, juntamente conosco, ajudado nesse projeto. Também quero comunicar aqui a todos, principalmente os vereadores, que nós fizemos uma comunicação e solicitação à mesa diretora para que na próxima quarta-feira nós possamos receber aqui, embora eu não seja considerado o vereador, defensor do servidor, assim como o vereador Jean é, mas a gente tem muito respeito pelo público, assim como a administração municipal também tem. E eu recebi um pedido do presidente do Sindianápolis para que ele pudesse vir aqui conversar, dialogar, apresentar a sua ideia e mostrar, inclusive, a nova metodologia de atuação do sindicato. E nós fizemos a solicitação e na quarta-feira nós estaremos recebendo aqui o presidente do sindicato com a sua diretoria para que nós, vereadores, possamos conhecê-los e também colocar o Poder Legislativo à disposição de todas as demandas, desde que possível seja, legalmente, nós estaremos sempre ao lado do servidor, porque entendemos a importância do serviço prestado pelo servidor e também que quanto mais melhorarmos o serviço do servidor, mais a população estará melhor atendida. Portanto, na quarta-feira, a meu pedido, nós estaremos recebendo aqui
o Sim de Anápolis com toda a sua nova diretoria. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Sem mais assunto a ser tratado na presente sessão, nós vamos encerrando aqui, agradecendo a presença do Bento Piancó, que está ali conosco desde o início, todos que estiveram aqui nas galerias aqui durante a sessão ordinária, os ouvintes da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores, em especial agradecimento a todos os servidores aqui do Legislativo Anapolino, que tanto contribuem para os avanços dessa casa. No mais, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, terça-feira, dia 13 de setembro, em horário regimental. Uma boa semana a todos e até amanhã, se Deus permitir.
Muito bem, são 11 horas e 48 minutos. O presidente Leandro Ribeiro conclui a sessão ordinária da Câmara Municipal nesta segunda-feira, 12 de setembro de 2022. Uma primeira sessão, Marcos, realizada aqui no plenário, no novo plenário Teotônio Vilela. É uma sessão que marca aí um período agora histórico da Câmara. Na nova sede, no novo plenário, com mais qualidade, com mais conforto para a sociedade e certamente com a possibilidade de prestação de um serviço de melhor qualidade à população.
Prestação de serviço de melhor qualidade para a população, uma possibilidade dos vereadores se apresentarem melhor diante, inclusive, das transmissões que são feitas através do rádio e também do canal do YouTube oficial da TV Câmara, portanto, acessibilidade para aqueles que estiverem aqui, pessoas com deficiência que visitarem o plenário Teotônio Vilela ou a sede da Câmara, de um modo geral, aqui no bairro de Jundiaí. Sessão tranquila, aprovação de duas matérias, duas proposituras foram aprovadas, Orisvaldo. Um projeto de decreto legislativo que concede título de cidadania anapolina à senhora Janaína Doralice Damásio de Ataíde. Essa é uma propositura aprovada em primeira e única votação. E também um projeto de lei do vereador Leandro Ribeiro que concede título de utilidade pública à Associação dos Moradores Nova Vila Setor Norte. Duas matérias então aprovadas em primeira e única votação. Essas foram a propositura, a gente teve bastante debate no plenário, na tribuna, debate entre os vereadores inclusive, aprovação de requerimentos, uma sessão que começa já bastante movimentada nesse mês de setembro de 2022, nesse novo espaço, nessa nova casa do plenário Teotônio Vilela.
E nós queremos agradecer a você que acompanhou com a gente aqui pela TV Câmara, na web, no YouTube. Nosso muito obrigado. A você que está ligado e acompanhando a programação pela Rádio Manchester 93 FM. Agradecemos também a sua audiência e a gente tem um novo encontro marcado, então, amanhã aqui na TV Câmara e na Rádio Manchester, às 9:30 da manhã, com mais uma sessão ordinária aqui nesse novo espaço da Câmara, no novo plenário Teotônio Vilela. Marcos Vieira, um abraço para você, né? Muito obrigado pela parceria hoje mais uma vez, uma ótima semana de trabalho, Marcos.
Um abraço, até a próxima.
Muito bem, a gente vai ficando por aqui, você que está na Rádio Manchester vai acompanhar a programação eleitoral, né? O programa político eleitoral, da campanha eleitoral, que começa ao meio-dia, e você da TV Câmara retorna com a gente às 9:30 nesta terça-feira. Fiquem todos com Deus e até lá.